e, portanto, é pedido aqui do grupo parlamentar do PSD por urgência de uma deputada que faz a intervenção no 142 e... Então são dois, mas são separados. São. Portanto, começamos, no, em vez de ser no 140, começamos no 142, se ninguém se opuser. Pronto, o 142 é propostas do Chega. Portanto, passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, caros colegas. Relativamente ao artigo 142, atualmente a Constituição prevê que a Assembleia da República eleja 5 cidadãos de acordo com o princípio da representação proporcional para o Conselho de Estado. Tal como Gomes Canutilho e Vital Moreira referem, tendo em conta o sistema de designação, os membros eleitos pelos deputados à Assembleia da República representam, no fundo, os principais partidos políticos, de acordo com o número de deputados de cada um, obviamente, proporcionando a presença dos partidos governamentais e dos partidos da oposição, pelo menos os mais importantes. Nesse caso, o Chega considera que fica mais claro se no texto constitucional constar que estes cidadãos são indicados pelos 5 partidos mais votados. Obrigado.
Passo agora a palavra aos outros partidos que queiram pronunciar-se. Passo a palavra já ao Partido Socialista, à professora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei rápida. O Conselho de Estado é um órgão de consulta política do Presidente da República, com as funções conhecidas, e de facto tem a representação que foi referida pelas razões conhecidas: o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Procurador de Justiça, os Presidentes dos Governos Regionais, os antigos Presidentes da República eleitos na vigência da Constituição, que nós não sejam destituídos do cargo, 5 cidadãos designados pelo Presidente da República pelo período correspondente à duração do seu mandato. O Presidente da República, sendo um órgão unipessoal, naturalmente designa cidadãos, e 5 cidadãos eleitos pela Assembleia da República de harmonia com o princípio da representação proporcional, porque a Assembleia da República não designa cidadãos, elege cidadãos. É assim que este órgão funciona e, por isso, naturalmente, recusamos a proposta, não acompanhamos.
Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Passo agora a palavra pelo PSD à Sra. Deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Praticamente no mesmo sentido, este artigo tem a composição do Conselho de Estado, da forma, uns são unipessoais, outros são designados por quem de facto também é uma pessoa e não tem outra alternativa a não ser designar. Acho que a alteração de eleitos para nomeados viola o sentido da proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade, e distorce gravemente o sistema representativo próprio de um Parlamento e, portanto, também não aderimos, não vimos qualquer lógica nesta proposta. Obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que a Iniciativa Liberal também não acompanha esta proposta de alteração do Chega. Não percebemos o porquê de se alterar esta que é a formulação atual do artigo, querem nomeados e indicados ao invés de eleitos, e do nosso ponto de vista a eleição é sem dúvida um sistema mais democrático e não vemos necessidade de estar a alterar esta formulação.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PCP a Sra. Deputada Alma Ribeira.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós entendemos que isto, no fundo, é uma forma até de afastar mais o cidadão da decisão, na medida em que, se não é eleito e é indicado, também tem menos legitimidade do ponto de vista democrático e, portanto, não entendemos que faça falta esta alteração e julgamos que os partidos que querem ter um elemento seus no Conselho de Estado devem submeter-se a votações pela Assembleia da República e não por mero efeito da nomeação.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer uma abordagem diferente a esta proposta, porque ela contém duas vertentes que deveriam ser separadas, na nossa opinião. Em primeiro lugar, a transformação de votação para a questão da nomeação. Nós não acompanhamos essa alteração, porque não é questão de retirar legitimidade ou não aos eleitos, porque, na verdade, eles decorrem de uma expressão parlamentar específica, em si, de uma certa respeitabilidade que é exigida à Assembleia da República para o ato de indicação de alguém. Da mesma forma como, por exemplo, para a eleição para o Presidente da Assembleia da República é prevista a eleição, apesar de, a par disso, ser prevista a indicação por determinados partidos, eu achamos que aqui o preceito deveria ser exatamente o mesmo, a mesma lógica de raciocínio, e por isso a parte que o Chega retira de eleição para passar a ser de nomeação parece-nos errado, porque coloca um direito abstrato, absoluto, na indicação de determinados partidos que, reduzindo ao absurdo a possibilidade, poderiam indicar uma pessoa, uma personalidade que não tinha uma postura reconhecida como sendo válida para pertencer ao Conselho de Estado, e, no entanto, se dessemos isso como direito dos partidos para fazer essa nomeação, teriam o direito de o fazer. Achamos que a questão da eleição é mais correta, portanto, nessa matéria. Questão diferente é a alteração em que atualmente se indica a representação proporcional, e a proposta aqui é a de ser indicada por 5 partidos mais votados. Parece-nos que é mais pertinente que tal aconteça, por uma lógica muito simples de pluralidade do Conselho de Estado. E nós podemos dizer, bem, mas essa pluralidade não pode ferir aqui a representação da parte da Assembleia da República. E esse argumento pode até ser esgrimido de forma mais direta por PS ou PSD neste contexto. Agora, esse argumento não é válido porque já no passado PS e PSD reconheceram como válido o Conselho de Estado ser mais plural. O PSD, no que se chama a cota do PSD, já sugeriu que o CDS fizesse parte. O PS, no que se chama a cota do PS, também aceitou, num passado mais antigo, que o PCP indicasse pessoas, num passado mais recente, que o PCP e que o Bloco de Esquerda também indicassem pessoas. E desse ponto de vista, aquilo que se passa, portanto, é, na lógica da pluralidade dada à Assembleia da República, retirar esta ideia num certo monopólio do Centrão, para depois só se fugir desse monopólio por uma condescendência de PS ou PSD, que me parece que em si apouca a função de indicar pessoas para o Conselho de Estado. Dado que em todas as indicações anteriores existe também, fruto das regras várias, algumas escritas, outras não escritas da nossa democracia, uma prevalência dos principais partidos na sua representação no Conselho de Estado, seja pelos antigos presidentes, seja pelo primeiro-ministro, seja por diversas realidades que se intercruzam no passado e no presente no Conselho de Estado, governos regionais, na verdade existe uma sobre-representação nas opiniões no Conselho de Estado de PS ou PSD e das suas diversas sensibilidades, e traria aqui uma pluralidade diferente que, de facto, sendo o Conselho de Estado um órgão consultivo do Sr. Presidente da República, traria uma validade maior, não afetando sequer o resultado das suas deliberações, até porque o seu quadro de realidade é mutável, não existe um universo estrito do número de eleitos, basta, ou do número de pessoas pertencentes ao Conselho de Estado, basta que analisarmos o que significa a evolução do nosso período democrático e a existência de antigos presidentes que vão se acumulando pelo seu direito próprio no Conselho de Estado. Desse ponto de vista, então, concluindo e resumindo a nossa posição, divergimos da ideia da nomeação, achamos que deve ser a eleição, isso protege a Assembleia da República e quem é a Assembleia da República indica, somos favoráveis a esta pluralidade que advém da indicação ser feita pelos 5 maiores partidos mais votados na Assembleia da República.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares, pelo LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Em relação à parte, também utilizando a mesma metodologia do deputado Pedro Filipe Soares, que falou antes de mim, e inclusive é no mesmo sentido genérico de desaprovação da primeira parte, 5 cidadãos nomeados pela Assembleia da República, como propõe o Chega, é, do nosso ponto de vista, inferior em termos de redação à expressão original, que é 5 cidadãos eleitos, aliás, como disseram a deputada Isabel Moreira e a deputada Paula Cardoso, que na altura eu ainda não estava aqui na sala, mas ouvi a intervenção em direto. Em relação à segunda parte da proposta do Chega, é verdade que no original nós já tínhamos de harmonia com o princípio de representação proporcional, o que poderia indicar que o Constituinte desejava que mais do que os dois maiores partidos tivessem representação no Conselho de Estado, mas essa intenção do Constituinte aparentemente não se transferiu bem para a prática, de forma que talvez a indicação por 5 partidos mais votados, indicação essa que não tem que ser de membros militantes, dirigentes desses partidos, porque em bom rigor os partidos podem e eventualmente até deveriam indicar personalidades da sociedade civil ou outras que, fugindo ao mundo partidário, tivessem uma contribuição de valor no Conselho de Estado, talvez possa ajudar a ultrapassar esse óbice do duopólio de representantes no Conselho de Estado, se nada for feito. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa para entender, dizer o que lhe se oferecer sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Presidente. É óbvio que o objetivo é precisamente, no fundo, haver a tal representação proporcional no Conselho de Estado. E é óbvio que poderíamos concordar realmente apenas com a indicação dos 5 partidos mais votados. O problema é que o que iria acontecer é exatamente o que está a acontecer com a nomeação do Vice-Presidente da Assembleia da República. Porque se o partido nomear vai à eleição, é óbvio que os maiores partidos podem controlar sempre essa votação. O que significa que, na prática, o que aconteceria é exatamente o que está a acontecer com a vice-presidência, em que existe a possibilidade de nomear alguém e que esse alguém nunca seria nomeado, porque os partidos podiam resolver nunca votar. Portanto, no fundo, uma coisa impede completamente a outra. Ou teriam que ser nomeados e indicados pelos 5 partidos, ou se existe a possibilidade realmente de uma votação. Do que é que adianta haver um partido que vai nomear alguém, se esse alguém nunca vai ser votado, porque pode haver um partido que decide nunca votar e boicotar essa votação. Obrigado.
Bem, pediu a palavra mais uma vez a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer de que é que adianta se nunca for votado, poderá ser votado. A questão é que chama-se democracia. Primeiro, os partidos não indicam ninguém na Assembleia da República, são os grupos parlamentares. Portanto, os partidos não dão ordens aos deputados, são os grupos parlamentares. Portanto, até ficaria mal que num texto constitucional tivesse escrito que os partidos indicam pessoas para os deputados elegerem. Penso que estaria a imaginar os grupos parlamentares. A semântica conta muito. Aqui a semântica conta mesmo muito, porque penso que não seriam os 5 partidos a darem ordens depois à Assembleia da República para nomear, agora parece que alguns querem eleger. Depois, aquilo que está no artigo 142, isto é, a representação proporcional não apouca ninguém, nem desde logo a democracia. A representação proporcional faz sentido por alguma razão. Em rigor, nada nos diz, num texto que sequer estava, que no futuro não possamos ter 10 partidos representados na Assembleia da República. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Portanto, uma norma que dissesse 5 cidadãos eleitos pela Assembleia da República, indicados pelos 5 grupos parlamentares mais votados, deitaria por terra a utilidade deste artigo. Portanto, isto é um preceito que nós queremos estável, e para o futuro, e é por isso que existe o princípio da representação proporcional, que é o princípio que em nada há pouca funcionamento da Assembleia da República, pelo contrário, é esse princípio que a faz funcionar normalmente, e por outro lado, não se corrige a frustração de um grupo parlamentar de não ver um vice-presidente, a hipótese de um vice-presidente eleito, mudando a Constituição. Isso é a prerrogativa de cada deputado, neste momento o universo de 230 deputados, que votam individualmente, secretamente, como quiserem. Podem eleger, podem não eleger. Já tivemos aqui uma sessão de 2 ou 3 voltas, se não me lembro, com um candidato à presidência ou à vice-presidência, já não me lembro muito bem, ainda não havia Chega e também não foi eleito. Ninguém pretendeu mudar a Constituição por causa disso. Muito obrigada.
Não crendo, passamos ao artigo 148, que tem propostas do PSD, do Chega e do PCP. E, portanto, dou a palavra à senhora deputada Paula Cardoso. Não, mas é pelos partidos, isto é quem tem propostas é pelos partidos maiores. Portanto, passo a palavra à senhora deputada Paula Cardoso, pelo PSD.
Muito bem, muito obrigada, senhor Presidente. Nesta proposta, no artigo 148, que o artigo 148 tem a composição da Assembleia da República e define-a como tendo o mínimo de 180 e o máximo de 230 deputados, nos termos da lei eleitoral, o PSC apresenta uma proposta, na senda do que tem sido sempre a ideia do PSD de há muito já esta parte, não é de hoje, que o PSD tem esta posição que se manifesta nas suas bases, nos seus militantes e nos seus congressos e que é de redução do número de deputados na Assembleia da República. Já tivemos algumas, noutras revisões constitucionais, algumas ensaios sobre esta matéria. O número que se chegou tentou um equilíbrio por sensibilidade às questões da representatividade dos territórios menos populosos e, portanto, a proposta do PSD é no sentido de, primeiro, ter um número ímpar, que é um número que se costuma ter em todos os órgãos de representativos e da Assembleia por questões de constituição de maiorias, e esse número ímpar era no mínimo 181, portanto até aumentaríamos em 1 o número mínimo e depois a redução era no máximo que passaria a 215 deputados e sempre no termos da lei eleitoral. Este artigo não pode ser visto sozinho, desamparado de outras ideias e de outros artigos que o PSD tem aqui como propondo a sua alteração, nomeadamente o 149, número 2, onde o PSD propõe uma alteração nesse artigo, nomeadamente para que seja levada em conta a representação equilibrada do território, isto precisamente para compensar e para termos em conjugação a proporcionalidade, além da populacional, a dimensão territorial, e estas medidas são no sentido de que haja uma maior coesão territorial e que os territórios de baixa densidade não saiam prejudicados pela redução do número de deputados. Estas medidas, diriam, também têm que ser sempre acompanhadas, como é óbvio, por uma revisão mais profunda do sistema eleitoral e reforma esta que terá que passar por uma discussão alargada e por uma reflexão profunda com medidas que travem o divórcio entre eleitores e eleitos, bem visível nas taxas de abstenção superiores a 50% e que contraria o desinteresse pela política, principalmente nas camadas mais jovens. Portanto, esta nossa proposta é uma proposta, digamos assim, institucional do partido e que não podemos vê-la sozinho, porque nós vemos-la sempre conjugada com uma reforma do sistema eleitoral, que tem 40 e tal anos e precisa urgentemente de ser revisto e ser adaptado às novas realidades, e com o artigo 149, número 2, onde nós também temos uma proposta de alteração para dar maior coesão territorial aos círculos eleitorais. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este artigo 148, a proposta do Chega já é bem conhecida. Somos a favor da redução do número mínimo de deputados para 100, mantendo os 230 como número máximo. Desta forma, permitindo ao legislador ordinário mais flexibilidade. A alteração da composição da Assembleia da República para um número significativamente inferior ao atual implicará, naturalmente, uma reforma da legislação eleitoral em vigor, que, não sendo desta sede, deve ser debatida na Assembleia da República. É fundamental, pois, que a redução do número de deputados a nível nacional não provoque a redução ainda maior da representatividade dos distritos menos populosos, antes impulsione que acabe o fenómeno dos votos perdidos, por exemplo, através da criação de um círculo nacional de compensação. E a verdade é que a dimensão da Assembleia Representativa tem variado ao longo dos anos, tendo desde o mínimo 240 deputados até um máximo 250 deputados. O fundamental é que se verifique uma adequada operacionalidade do sistema de representação proporcional, tendo em conta a eleição por vários círculos eleitorais, de modo a permitir a maior diversidade na composição da Assembleia da República. E, no fundo, o que é necessário é avaliar é se conseguimos assegurar esses princípios com um número menor de deputados e, consequentemente, gastando menos recursos dos eleitores contribuintes. E Sim. É uma reflexão que o Chega também pretende que se faça sobre este assunto. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho também a palavra agora à Sra. Doutora Alma Ribeira, do PCP.
Muito obrigada. Bom, esta discussão, a nosso ver, parte de vários pressupostos que são errados. Em primeiro lugar, é que a democracia é um desperdício de dinheiro e que é através de uma medida de redução de deputados que nós, de alguma forma, estamos a castigar os deputados ou os partidos que, ao longo dos anos, defraudaram as expectativas dos eleitores, não é? Nós, neste momento, temos uma entre os 180 e os 230, e isso depois é definido nos termos da lei eleitoral, com a opção que tem sido seguida dos 230 deputados. E nós propomos, precisamente, que se fixe aquele que tem sido o número escolhido, que são os 230, que se fixe e que se determine de uma vez por todas que assim seja. Agora, aquilo que propõe o Chega é particularmente caricato, porque fizeram toda uma campanha pela redução do número de deputados, fazendo do número 100 uma fixação, um fetiche dos 100 deputados, mas depois admitem afinal que se calhar é melhor ficar entre os 100 e os 230. Já parece é que com 12 deputados já não querem reduzir mais. Portanto, entenda que mais vale ter 12 deputados na mão do que não ter nenhum, que era o que aconteceria com 100. E isso tudo para dizer o quê? Uma menor proporcionalidade, uma maior representatividade, e, portanto, que resulte de um menor número de deputados, só beneficia precisamente os partidos mais votados, PS e PSD. Portanto, aquilo que fica lesado com essa redução não é a voz daqueles que justamente se indignam e se opõem à política que tem sido seguida por estes partidos, que são os que têm tido maiorias para governar. Quem fica lesado é a representação da oposição, é a representação das vozes que saem fora desse baralho, dessa política comum. E isso, de facto, aconteceu quando houve a redução de 250 para 230, houve um efeito bipolarizador que é inevitável. E, portanto, nós não podemos dizer que queremos que toda a gente seja representada, que queremos muita representatividade, que queremos o país todo muito melhor, muito mais, de forma mais equilibrada, representada, etc., e depois reduzir de uma maneira que matematicamente torna isso impossível. E, portanto, não podemos aceitar que isso seja uma discussão séria, ou pelo menos que, sabendo-se as consequências, uma coisa é não saber as consequências e não se compreender o que é que isso implica, sabendo-se as consequências, se continua a defender que isto é que é a democracia, quando sabe perfeitamente que isso afeta a pluralidade de representação e promove a criação de maiorias artificiais. E, em última instância, sendo o poder, sendo o Parlamento, e nós somos, na verdade, um dos poucos países europeus que só tem uma Câmara, no nosso entender, bem, temos um dos números de deputados por habitante, digamos assim, muito inferior à média. Portanto, não temos esse, digamos assim, essa multiplicação de eleitos inútil ou exagerada. Pelo contrário, se formos comparar com outros países, até não é isso que se verifica. E a Assembleia da República, particularmente, é o espaço em que a oposição pode mais determinar e em que a oposição se pode fazer de uma forma mais eficaz. Porque, e, portanto, ser, de certa forma, defensor de uma maior bipolarização ou de um efeito que reduzisse a representatividade, é em si também reduzir a oposição, que é, a nosso ver, reduzir também a democracia e, em vez de corresponder às expectativas daqueles que, por desencanto, por desalento, que nós também subscrevemos relativamente àquilo que têm sido políticas, promessas que não se verificam, desadequação daqueles que são os direitos das pessoas e depois das políticas que são implementadas, mas em vez de contrariar isso, só se vai aprofundar isso. E, portanto, é bom que as pessoas compreendam também que o efeito prático da redução de deputados é pernicioso até para quem quer mudar este sistema de uma forma mais
profunda. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora então aos partidos políticos que, não tendo propostas de alteração, queiram pronunciar-se, e passo a palavra ao Partido Socialista e à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós entendemos que a redação atual já dá liberdade ao legislador para fazer o que entender entre 180 e 230, nomeadamente em termos de ser para o ímpar. Portanto, nesse sentido, não acompanhamos o PSD. A proposta do Chega, de facto, é uma proposta bastante descarada, porque quando ouvimos vezes e vezes sem conta o líder do Chega, André Ventura, dizer que queria fazer uma proposta contra si próprio, de um Parlamento ultra-reduzido, que não tem medo de ficar com muito menos deputados, e depois põe talvez a norma mais cancarada que, se viesse a ser aprovada, passaria a constar da Constituição Portuguesa em termos de liberdade de conformação do legislador em matéria de organização política, que é escolham entre 100 e 230, quer dizer, isto é uma norma não séria, isto não é possível. E, portanto, não vou gastar mais tempo com esta... esta invenção literária. Relativamente ao PCP, não vejo razão para voltarmos para trás, mas gostava de dizer que, de facto, Portugal, quando muitas vezes se vem com esta história de dizer, e que o populismo aproveita muito para dizer que temos deputados a demais, naquela senda de as pessoas lá fora e nós cá dentro, e que os deputados não fazem nada, a não ser aqueles que estão a dizer que os deputados não fazem nada, esses normalmente são os que querem passar a mensagem que fazem alguma coisa e que são muitos deputados, etc. Isso não é verdade, em termos de representação do país, em termos de representação territorial, em termos de representação por número de cidadão, de cidadãos e de cidadãs, em termos daquilo que é a representação política e social do país. É muitas vezes mal comparado o caso português com casos de dimensão populacional completamente diferente da nossa, com países que têm duas câmaras, como já foi referido, e com o nosso, que felizmente, a meu ver, não tem duas câmaras. E, por outro lado, aquilo que se tem demonstrado é que não há problemas sérios que, em termos de estudos que há sobre a matéria, que apontem para a necessidade de uma revisão constitucional em termos de governabilidade, por um lado, em termos de representatividade. É para nós, e até seria confortável a mudança, confortável do ponto de vista cínico, a mudança para um regime que bipolarizasse o mais possível o sistema, mas para quem ama a democracia representativa e a forma como nós a construímos na Constituição, nós entendemos que a Constituição está bem como está e não pretendemos aderir a qualquer projeto que diminua o número de deputados, que, repito, apesar de ser muito fácil dizer em certos fóruns que são muitos, não são, e é muito importante esta representatividade das várias vozes que se fazem ouvir no Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, efetivamente, muito já foi dito e não irei acrescentar muito mais ao que já foi dito, mas dizer que este artigo pretende precisamente assegurar aquela que é a justa representatividade dos eleitores, dos nossos cidadãos, e a alteração para menos do número de deputados iria efetivamente reduzir aquela que é a representatividade, a pluralidade neste Parlamento, e também não nos parece uma boa alteração. Podemos até pensar, pensando numa condição que já foi de Iniciativa Liberal, tem existido uma recente entrada de deputados únicos no Parlamento, que era algo que não se via anteriormente e que demonstra precisamente aquela que é a necessidade e o querer da nossa população em haver mais representatividade no nosso Parlamento e junto dos partidos políticos e dos grupos parlamentares. E por isso mesmo vou dar até um exemplo de um país que tem uma população em termos de número muito grande à nossa, que é a Suécia, que tem 349 deputados. Não digo para apresentarmos uma proposta de alteração para termos 349, mas é apenas um caso exemplificativo de um país que funciona com um Parlamento com mais deputados que nós e que visa precisamente assegurar esta representatividade dos seus eleitores.
Muito obrigado e passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar a clareza do PSD neste debate, porque me traz aqui uma alteração a sério do número de deputados. Nós divergimos, mas traz uma alteração a sério no número de deputados. Queria também saudar o PCP, nós aí já acompanhamos a proposta do PCP, porque na verdade materializa a realidade que tem existido desde abril de 76, e desse ponto de vista, ao materializá-lo, também dá conta de uma prática que está quer institucionalizada, quer a comparar bem com a realidade europeia, que é aquela que nós comparamos no rácio entre o número de eleitos e o número de eleitores, e por isso solidificava em texto constitucional, dando-lhe mais rigidez, é certo, mas solidificava a experiência que tem sido uma experiência de décadas. Agora, é curioso, é o Chega, de facto, também não posso deixar de passar o ponto, sem apontar que o Chega que propunha 100 deputados, dizia, e já eram muitos, a frase não acabava no 100, era queremos 100 deputados e já são muitos, é essa a frase. Agora tenho uma proposta que vai entre 100 e 230. Também há dias era a favor da taxação proporcional, mas também podia ser progressiva. Dias antes era contra as touradas, mas também podia haver touradas. Na verdade, vai dizer agora o Sr. Deputado que é uma questão semântica, que é a recorrente resposta do Chega aqui, mas aqui a matemática não comprova essa questão semântica. E os 100 até já são muitos, afinal podem ser 230, é caso para se dizer, apanha-se mais depressa um populista do que outras pessoas.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, quer dizer, o problema de se falar em último é que muitos bons argumentos que foram já utilizados não vale a pena repeti-los. Podemos ir um bocadinho mais longe ou apresentar outros ângulos sobre argumentos que são substancialmente os mesmos, que têm a ver com o respeito pelo pluralismo e pela proporcionalidade na composição do nosso Parlamento. Já se falou de pluralismo ideológico, mas queria também mencionar outra questão que tem a ver com o pluralismo da própria representação do todo nacional. E, se quiserem, combinar isso com o princípio da igualdade. Na verdade, já há um entorce muito grande quando vemos que em determinadas partes do nosso território, ainda há bocadinho a deputada Patrícia Gil Vaz dizia que tem havido a eleição de deputados únicos e que isso exprime uma vontade do eleitorado em ter uma representação mais ampla e mais variada. Não podia concordar mais, até porque em interesse próprio o LIVRE é representado por um deputado único. Mas essa representação tem sido apenas e unicamente através do círculo eleitoral de Lisboa, porque tem mais eleitores e tem mais deputados. E aí, por isso é que eu me pergunto, tendo em conta o princípio da igualdade, um cidadão de Porto Alegre não tem o mesmo direito a ter um deputado liberal, uma deputada do LIVRE, do CDS, do Partido Ecologista aos Verdes, do PCP, do Bloco, quem quer que seja. Não, porque tem, quer dizer, na verdade tem dois deputados a eleger, em geral acaba por ser mais lógico do ponto de vista da utilização do seu voto, ou votar num dos dois maiores partidos. E está sujeito a um duopólio efetivo. Ora, se tivéssemos uma Assembleia com 100 deputados, e claro que depois teríamos que combinar isto com a questão do desenho dos círculos e da lei eleitoral, mas o mais provável seria que iríamos ter não um distrito como Porto Alegre, mas vários, a eleger apenas duas pessoas, o mínimo constitucional, e, portanto, mais cidadãos sujeitos a este entorce à sua liberdade de escolha, que é poderem querer eleger deputados que não sejam só dos dois maiores partidos. E, portanto, junta-se este argumento sobre o princípio da igualdade e o direito que todos os cidadãos devem ter a uma representação proporcional aos argumentos que já foram aqui usados contra as propostas de diminuição do número de deputados. Na verdade, a proposta que o PCP faz, e é verdade que, tal como já foi dito antes, o PSD é fiel ao que são propostas já antigas, que já vêm de várias lideranças do PSD e que historicamente têm vindo sempre neste sentido, é diferente de dizer, para picar o ponto, que se fez uma proposta de diminuição do número de deputados, que não é na prática uma proposta de diminuição do número de deputados, como faz o Chega, mas de todas, a que me parece mais franca e honesta perante os cidadãos é a que apresenta o PCP. Na verdade, do ponto de vista constitucional, não textual, mas substancial, para toda a gente, a Assembleia da República tem 230 deputados. O país vive bem com isso, não é um problema que tenhamos que resolver, pelo contrário, se alguma coisa aqui é uma solução que temos que reconhecer no texto constitucional e, enfim, transferir para o texto aquilo que já é a nossa realidade prática e, portanto, desse ponto de vista, aqui neste caso acompanharemos a proposta do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Vou passar então agora a palavra aos três partidos que apresentaram as alterações para poderem responder às questões levantadas, começando pelo PSD e pela Sra. Deputada Paula Cardoso.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer já agora a opinião de todos, mas de facto o PSD, a nossa proposta é em coerência e em linha com o que a nossa história e os nossos apoiantes sempre entenderam e entendo alguns argumentos que aqui foram levantados. Não adiro completamente à ideia de que representatividade significa muita gente e muitos partidos numa Assembleia. Acho que há sistemas democráticos onde estão, não são menos democráticos que o nosso por terem menos partidos representados ou por terem só dois partidos representados. Isso é uma questão de organização política. E o PSD respeita o pluralismo, sempre respeitou a representação e respeita as pessoas que representam e por respeitar as pessoas que representa tinha que apresentar esta proposta. Porque de alguma forma este elogio ao sistema não pode esquecer que este sistema também tem algumas subversões, estas subversões existem, há imensos votos desperdiçados. Há imensos territórios subrepresentados e, portanto, o que é aqui também urgente é fazermos uma reflexão e fazermos, de facto, a reforma da lei eleitoral, que é um desígnio que nós temos mesmo que abraçar. Muito obrigada.
Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PCP, obviamente que somos contra, porque vai precisamente o sentido oposto à nossa proposta. Relativamente à proposta do PSD, e em resposta também às questões que foram colocadas aqui pelos outros grupos parlamentares, é óbvio que para nós a redução, e mesmo a redução para os 100 deputados, atendendo que até somos um dos partidos considerados, apesar de sermos o terceiro maior partido, temos um número reduzido de deputados, portanto seríamos obviamente bastante afetados por isso, portanto isso permite realmente pôr a proposta em cima da mesa, não tendo qualquer receio relativamente a isso, mesmo que fôssemos separar a 5 deputados nesta proporção de redução, em vez dos 12 que temos atualmente. E em resposta a ser apenas 100, como mínimo, podemos ir ao encontro da proposta do PSD e propor então um mínimo de 100 e um máximo de 181, por exemplo. Não temos qualquer problema em reduzir o máximo. O que nos importa é realmente o mínimo aqui. E é isso que está aqui, em cima da mesa e em questão, e que é o que defendemos desde o início. Portanto, estamos dispostos a alterar o nosso número, baixando, obviamente, o máximo para um número que os senhores deputados considerem razoável. Obrigado.
E tem a palavra agora a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. Muito, muito brevemente. Não é que nos orgulhemos disso, mas a proposta do Chega não é no sentido oposto à do PCP, na medida em que admitem precisamente os 230, portanto está dentro do espectro daquilo que o Chega admite e, portanto, também deviam admitir a fixação neste caso. Mas de uma forma um pouco mais séria, julgo que este é um debate que deve ser feito a partir também de de dados mais consistentes e de uma informação real sobre a situação atual e sobre as implicações que o número de deputados tem na prática. E, portanto, não faz sentido nós criticarmos o Centrão e depois darmos um cheque Centrão ao Centrão, não é? Quer dizer, não faz sentido. Não faz muito sentido. Quer dizer, ou bem que nós somos contra a política que tem dominado o país, ou então somos alinhamos com ela e permitimos a sua continuidade. E, portanto, não faz muito sentido querer resolver os problemas do país eternizando a bipolarização que tem, de certa forma, vigorado. Muito obrigada.
Muito bem, eu quase que me atrevia a propor uma proposta consensual, que era fazermos aí um intervalo entre 1 e 230, e estava o problema completamente resolvido. Completamente resolvido. Eu não sei se pretende intervir no 148 a Inês Sousa Real, que já está aqui como última interveniente, portanto pode fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota de que não acompanhamos a proposta de redução do número de deputados. Não nos faz qualquer tipo de sentido uma proposta que, no fundo, vem diminuir a representatividade dos nossos concidadãos. Portugal vive muito bem com a realidade dos 230 deputados. Ela tem trazido também maior pluralidade à Assembleia da República, o que é sempre saudável. E, nesse sentido, em relação à proposta do PCP, não nada temos a opor, mas relativamente à proposta quer do Chega, quer do PSD, não iremos acompanhar.
Obrigado. Vamos então, que terminamos estes 142 e 148, começar pelo início e pedindo que o artigo 140 e depois continuamos, aqui foi porque havia uma urgência em fazer estes dois artigos, e o 140 e o 197 a alínea A, que são alterações do PSD e da Iniciativa Liberal. E pelo PSD passo a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Efetivamente, o PSD propõe que sejam revogados quer o artigo 140, quer da referenda ministerial, e depois, em conjugação e articulação, também o 197-A, que se refere às competências do Governo, designadamente uma das competências do Governo, como referendar os atos do Presidente da República nos termos do artigo 140, portanto estão diretamente articulados e interligados. Nós propomos eliminar a referenda ministerial, por se entender que este instituto está obsoleto, tendo atualmente uma função despicienda e meramente burocrática, sobretudo certificação da assinatura do Presidente da República. A referenda ministerial tem uma longa história, que nós conhecemos, portanto já vem desde a monarquia constitucional e até como expressão de corresponsabilidade do governo, dos atos do governo relativamente aos atos presidenciais, de alguma forma como se estivesse a calçar, assinando por baixo, quer o primeiro-ministro, quer outros membros do governo, aquilo que o Presidente da República tinha aposto em determinado ato. Entendemos que a prática e o nosso regime têm demonstrado que, efetivamente, ela já não é necessária, a referenda não é necessária, e há várias razões que aduzem nesse sentido. Designadamente, não há razão para se estar, ainda por cima, numa sociedade digital e cada vez mais rápida, estar a colocar um entrave burocrático, porque é aquilo que está neste momento a funcionar, como se entendermos, porque há várias asserções e vários entendimentos para a referenda, mas vemos que efetivamente está a ser utilizada como um ato meramente certificatório, e nesse caso não se percebe, não se justifica, não é? Não se percebe, é não se justifica que estejamos a acrescentar mais uma formalidade, mais uma burocracia relativamente a este ato. Por outro lado, também, relativamente à própria referenda, vemos que ela existe para referendar atos, muitos deles, que são propostos pelo Governo e que o Presidente da República publica e promulga. Portanto, o Governo está a referendar-se a si próprio. Por outro lado, muitas vezes está a referendar atos que são o governo, que não são dele governo, mas são oriundos da Assembleia da República. E sendo da Assembleia da República, também não se percebe porque é que, designadamente, relativamente a questões legislativas, porque é que o governo há de estar a caucionar os atos da Assembleia da República. Temos também, poderia ser entendido quase como um efeito perverso. Porquê? Se o Governo entender não referendar um ato do Presidente da República, a consequência jurídica da falta de referenda é a inexistência do ato. Está expressamente previsto que no número 2 a falta da referenda determina a inexistência jurídica do ato. Ou seja, temos aqui uma culminação mais grave do que a mera nulidade, uma nulidade mas a mera nulidade que está combinada para outros atos, pela falta de outros atos na Constituição, e nós sabemos que a nulidade pode ser suprida ou pode ser sanada, enquanto que a inexistência, por isso simplesmente não existe, não pode nunca vir a ser sanada. E por isso temos aqui também que efetivamente há a combinação da inexistência da referenda é uma combinação grave, porque é a própria inexistência do ato, e por isso entendemos que não se justifica, e propomos a revogação da referenda ministerial e em conformidade também o alineado do artigo 197, a razão pela qual, por maioria de razão, também acompanhamos a proposta da Iniciativa Liberal, que vai, de resto, no mesmo sentido destas duas propostas do PSD. Muito obrigado.
Tem agora a palavra a Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Como a Sra. Deputada Mónica Quintela disse, a nossa iniciativa vai no mesmo espírito daquela que é a proposta do PSD. Propomos a eliminar a referenda ministerial. Para nós, este é um instituto que é uma réstia que está na nossa Constituição, que é um instituto completamente anacrónico, que tem um agravante da sua consequência jurídica, na sua falta, ser totalmente desproporcionada. E, portanto, não percebemos que se mantenha este instituto numa forma de mecanismo de controlo daquela que é uma validade de um ato por parte do Governo dos atos do Presidente da República. São vários os atos que podem ser sujeitos a referenda ministerial, como a Sra. Deputada Mónica Quintela também já disse, e este controlo permanente de diversos atos do Presidente da República por parte do Governo não se justifica, no nosso ponto de vista, numa democracia liberal, que é alicerçada num princípio da separação de poderes, e por isso mesmo a Iniciativa Liberal tem-se opondo incessantemente contra conservadorismos que sejam injustificados, como é este o caso, e temos sido uma acérrima defensora na separação de poderes e no Estado de Direito Democrático, e, portanto, propomos a eliminação deste artigo.
Muito obrigado. Vou passar agora aos outros partidos, que, embora não tendo propostas, se podem pronunciar, começando pelo Partido Socialista e pela Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos as razões expostas. De facto, este Instituto tem a história que tem, não faz falta nenhuma e tem uma consequência drástica. Muito obrigada.
Também passar a palavra à Sra. Deputada. Estava aqui a ver. Ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estes dois propostas de alteração do PSD e Iniciativa Liberal, somos favoráveis à revogação realmente deste artigo e acompanhamos ambas as propostas.
Obrigado. Agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Dizer apenas que não nos choca esta proposta e que iremos refletir.
Palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Ai, já não está. A Sra. Deputada Inês Sousa Real.
O PAN também não vê um princípio de objeção a esta proposta de revogação, tendo em conta, no fundo, aquilo que também já foi aduzido por ambos os proponentes, pelo que também deixamos em aberta a possibilidade da sua inclusão na Constituição.
E a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A grande utilidade até agora no debate destes dois artigos foi eu ter-me apercebido que ainda tínhamos este resquício da monarquia absoluta na Constituição da República Portuguesa e que 200 anos depois da nossa primeira Constituição poderíamos revogá-lo. Isto depois coloca duas questões. Uma é como avisar o deputado João Coutrinho de Figueiredo, que está em Kiev, João, conseguiste revogar um artigo. Segunda, como é que fazemos agora com a renumeração dos artigos da Constituição? Porque não vamos saltar do 139 para o 142.
Já tem onde encaixar dois, portanto, não há... Muito bem. Não sei se a Mónica era acrescentar alguma coisa, isto é consenso, portanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer as intervenções das senhoras e dos senhores deputados. Mais nada, muito obrigado.
Vamos passar então agora a seguir a ordem que já estamos, 149. No 149 têm propostas todos os partidos ou todas as forças políticas, menos o Partido Socialista. Portanto, vamos começar do maior para o menor. O PSD, que tem uma proposta no 149 e que passo a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos. Então, vou sobretudo apresentar a proposta do PSD. O artigo 149 refere-se aos círculos eleitorais e a nossa proposta de alteração vem apenas no número 2, ele tem dois números, e o número 2 diz atualmente que o número de deputados por cada círculo plurinominal no território nacional, excetuando o círculo nacional quando exista, é proporcional ao número de cidadãos eleitores nele inscritos. Isto é o que diz o artigo. O que propomos é que passe a constar da seguinte forma: o número de deputados por cada círculo plurinominal do território nacional, excetuando o círculo nacional quando exista, é definido na lei, considerando a proporcionalidade, ou seja, aqui remete para a lei a definição desse número, considerando a proporcionalidade, já vou falar sobre isso, face ao número de cidadãos eleitores nele inscritos e tendo em conta a representação equilibrada de todo o território. Fim de citação. Bom, aqui há duas questões fundamentais. A proporcionalidade, que consideramos deve existir, na lei atual diz é proporcional ao número de cidadãos, enfim, considerando a proporcionalidade e tendo em conta a representação equilibrada de todo o território. Já temos discutido aqui várias intervenções, ou várias alterações, perdão, em que o PSD tem pugnado por esta representação equilibrada, o que significa mais representativa dos territórios com menor população. Já o temos feito em diferentes propostas ao longo do texto constitucional. Aqui há uma nota muito particular que queria partilhar com as senhoras e os senhores deputados, que é: nós já passamos aqui no método de eleição algures que o método de ontem é um método que está constitucionalizado, e bem, ou seja, o número de deputados que os partidos têm sujeitam-se ao método de ontem, que é um método que favorece, vamos dizer assim, os mais votados, o que significa que favorece a estabilidade governativa. Esta é a lógica do método de ontem. Se isto faz sentido para o número de deputados por círculo, ou seja, que cada partido tem num determinado círculo, já não faz nenhum sentido no que respeita ao número de deputados desse círculo. Eu vou explicar melhor. O meu distrito de Braga tem 19, elege 19 deputados. Aqui aplica-se o método de ontem quanto aos partidos que são votados, ou seja, os dois partidos mais votados, o PS e o PSD, têm um pouco mais de maior representatividade do que o número de votos. É isso que define o método de ontem. Já não faz sentido que seja assim para que o número de deputados do Círculo de Braga seja 19. E porquê? E isto é exatamente assim. Não é por causa da Constituição, é por causa da lei eleitoral da Assembleia da República, que eu vou ler, porque aqui diz aqui, o artigo 13, número 2, o número total de deputados dos círculos eleitorais do território nacional é 226, distribuídos proporcionalmente ao número de eleitores de cada círculo, segundo o método da média mais alta de ontem. Depois, de harmonia com o artigo 16, que diz igual. Diz: a conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional de ontem, obedecendo às seguintes regras, depois vão as regras por ali abaixo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte: quer dizer que o círculo eleitoral que tem mais deputados, mais do que a população, é Lisboa, que é uma coisa extraordinária. Ou seja, o círculo eleitoral relativo ao distrito de Lisboa, que é o mais populoso, e sendo o mais populoso faz sentido que tenha mais deputados. Nós ainda não estamos nessa parte, não estamos na compensação de forma a reduzir a representação de Lisboa. Não, é o contrário. Nos termos da lei que está em vigor no nosso país, Lisboa tem mais deputados do que aquilo que justifica em termos populacionais. Isto é uma coisa, é uma loucura, não posso dizer de outra forma. E em consequência, Porto Alegre, que é o distrito com menos deputados, tem menos do que aquilo que justificaria por aplicação direta do método de onde. Claro que não me perguntem, que eu não sei responder, se os dois deputados de Porto Alegre passariam a ser três. Até acho que não. O ponto aqui é, o método de onde faz sentido para a definição, que é o que está na Constituição, e nenhum de nós aqui propôs alterar isso, não é? Para a definição do número de deputados por partido, mas não faz sentido para o número de deputados de cada círculo. É uma coisa completamente irrazoável, sem nenhum sentido. E, portanto, claro que nós não vamos alterar isto na Constituição, é na Lei Eleitoral da Assembleia da República que isto se altera. Mas esta proposta de alteração que o PSD aqui faz tem que ver com isto. Tem que ver com isto para que vos chame a atenção. Por isso é que li a Lei Eleitoral em vez de ler só o que está na proposta de alteração ao texto constitucional. Portanto, é gritante, senhoras e senhores deputados, se me permitem. Nós depois podemos discutir assim. Aliás, há pouco a deputada Paula Cardoso dizia, e muito bem, quando dizia assim, nós propomos alterar o leque de deputados, mas isto não pode ser visto isoladamente, e dizia-se bem, porque depois pode ser alterado, alguns dos partidos falarão sobre isso a seguir, com o círculo nacional, sim ou não. Se houver círculo nacional, obviamente que o círculo protege os partidos menos votados. Nós temos na última eleição legislativa o CDS, que se houvesse círculo nacional tinha com certeza deputados na Assembleia da República, e assim não tem, porque foi provavelmente o partido mais votado em todo o país, o mais votado em todo o país dos que não elegeram deputados, não é? E teve maior número de votos do que teve, salvo erro, Livre, salvo erro, PAN, de certeza absoluta, mas não elegeu deputados pela distribuição por círculos. Isso é a questão do círculo nacional. Aqui é outra, não é? Aqui a questão da representação equilibrada de todo o território. Nós, neste momento, temos uma representação desequilibrada do território, que é desequilibrada para lá da proporcionalidade. E isto é chocante. E é ainda mais chocante que, no fundo, seja de alguma forma surpreendente, ou seja, aparentemente uma surpresa. E é exatamente isto. Esta alteração não é aqui na Constituição, mas o que visa a alteração que aqui propomos é exatamente isso. É o mínimo, é que seja a representação equilibrada de todo o território. Eu, no mínimo, eu admito que discutamos, por exemplo, deixem-me usar aqui um exemplo pessoal, estive num grupo partidário, no âmbito da Comissão Política Nacional que integrava, que refletia sobre uma proposta de reforma do sistema eleitoral. Obviamente que ela tinha que ser transversal, tinha que ser com uma série de questões, como círculo de compensação, sim ou não, círculo nacional de compensação, como círculos uninominais, sim ou não, enfim, por aí fora, como agregação de círculos, como uma coisa que se considerava na altura, considerávamos na altura, atribuir um deputado base por cada círculo, não é? Para esbater a diferença, ou seja, dos 230 eram logo retirados 20, não é? Eram logo retirados 20, porque cada distrito tinha sempre um, e só depois é que se aplicava a proporcionalidade, não é? Isto de alguma forma esbate a diferença entre os mais populosos e os menos populosos. Bom, isso poderia ser tudo detalhado. O ponto aqui, e que não precisa de grande detalhe, é este. É, não faz nenhum sentido existir método de onde na atribuição do número de deputados por círculo. Hoje em dia é o que existe. Com esta alteração na Constituição, o que queremos é que, a seguir, se faça essa discussão para que deixe de existir, porque não tem qualquer sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este artigo e, portanto, na continuação até do que já foi falado pelo colega do PSD, portanto, no fundo o objetivo aqui é realmente evitar que os votos, em muitos casos, vão literalmente para o lixo. E nesse sentido, o Chega vem propor que seja criado um círculo nacional de compensação, à semelhança do que acontece nos Açores. De facto, deixar claro, no fundo, deixar no texto constitucional, deixar claro que essa possibilidade pode existir, porque é uma ajuda para combater esse efeito dos votos perdidos, ou seja, trata-se de votos que, no fundo, não servem para eleger qualquer deputado, como acontece especialmente em círculos que elegem menos deputados, como Porto Alegre ou Bragança, como também já foi referida a questão de Porto Alegre. Veja-se o caso do Alentejo, a maior região do país que elege apenas 8 deputados no total. Se usarmos o exemplo das últimas eleições legislativas, segundo foi noticiado, mais de 671 mil votos foram para o tal lixo nestas legislativas. No fundo, foi um em cada 7, o que representou quase 13% do total de votos válidos. Um dos partidos mais castigados, segundo um politólogo, foi o Bloco de Esquerda, que recebeu 112.417 votos inúteis. Ainda segundo o mesmo politólogo, no Círculo Eleitoral de Porto Alegre, por exemplo, a opinião de mais de metade dos eleitores foi completamente ignorada. Não podemos acomodar com esta situação, para além de injusta, no fundo promove a abstenção, que também é um dos problemas crónicos que temos no nosso país. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora, pela Iniciativa Liberal, a Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. São várias as propostas de alteração a este artigo, que desde logo demonstra a necessidade e a vontade desta Câmara em avançar para uma reforma que seja séria e debatida do sistema eleitoral. E nesta nossa proposta de alteração, a Iniciativa Liberal vem propor uma nova redação ao número 1, pretendendo, por isso, que fique consagrado em lei, ou definido em lei, o método de conversão dos votos em mandatos. Isto porque, por exemplo, se admitirmos a existência de círculos uninominais, o método de ontem poderá não ser o método mais adequado para a conversão de votos em mandatos e, por isso mesmo, queremos deixar aqui uma margem ao legislador. Concluir dizendo, e não iniciando uma discussão, nem me alongando muito em relação a este tema, que não é para aqui o momento adequado, aí ela apresentou as eleições com um programa eleitoral bastante claro no que se refere à defesa que nós fazemos de uma reforma do sistema eleitoral, que assegure uma máxima proporcionalidade entre os votos e os representantes, isto porque também, à semelhança também que já foi dito, não podemos continuar a assistir impávidos e serenos àquele que é o fenómeno de votos desperdiçados, que discrimina sobretudo os distritos que sejam menos populosos e que, por exemplo, ocorra novamente casos como o que aconteceu nas últimas eleições legislativas de desperdício de votos que ascenderam os 671 mil. E isto consegue-se, sobretudo, introduzindo no sistema eleitoral o círculo de compensação e, no momento oportuno, a Iniciativa Liberal estará disponível, certamente, para debater aquela que será a reforma do sistema eleitoral, que me parece que, por estas propostas de alteração, esta Câmara está preparada para avançar para a discussão.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a nossa proposta, no fundo, retira a referência aos círculos uninominais e ao método de ontem, mantendo a representação proporcional e, portanto, aproxima-se, no fundo, do texto que vigorava antes da revisão constitucional de 97. Portanto, nesse sentido, entendemos que merecem reflexão e partilhamos de grande parte de algum dos pressupostos das propostas de outros partidos, nomeadamente relativamente ao círculo de compensação, que de certa forma também já é admitido através da previsão de um círculo nacional, mas ainda assim também todas as propostas que vão no sentido da eliminação dos círculos uninominais e esta questão que foi aqui colocada, que é relevante, que o PSD coloca, também do nosso ponto de vista merece uma reflexão aprofundada, não esquecendo que não podemos com isto desistir do problema da questão de fundo, que é povoar, que é contrariar a desertificação e não resignarmos a estas zonas do país têm um desenvolvimento condicionado e desequilibrado relativamente ao restante país. Eu aproveito já para não ter que intervir outra vez também relativamente à proposta do PAN. Nós entendemos que a divisão por círculos deve corresponder a uma divisão administrativa pré-existente, até para evitar que depois sejam definidos, a delimitação dos círculos seja definida ou possa servir de forma calculada, digamos assim. E, portanto, não nos revemos nesta proposta. Por último, relativamente à questão do método de ontem, nós também temos esse entendimento. Não estamos certos que, ou melhor, há sistemas que, podendo até ser, do ponto de vista da tradução em mandatos, mais certos ou mais rigorosos ou mais representativos, são também mais difíceis de entender e de compreender. E o método de ontem já é um método difícil de entender e, portanto, precisávamos de ter um debate mais profundo sobre qual o método que realmente servia aqui uma melhor representatividade a todos os níveis. Muito obrigada.
Passo a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, aproveitando a deixa do deputado André Coelho Lima sobre a reflexão que fez em relação ao método de ontem, dizer que nós retiramos a utilização do método de ontem como obrigatória, porque atualmente é constitucionalmente obrigatória, para a transformação de votos em mandatos. Exatamente pelos mesmos argumentos que o seu deputado usa para a lógica representativa regional e que retira de pressão, mas que a pressão existe para essa pluralidade da representação, na aplicação à transformação de votos em mandatos. Porque se é verdade o que diz, aliás, reconheceu que quando nós validamos a distribuição de votos dentro do círculo eleitoral, o método de ontem favorece os partidos mais votados e, por isso, ao aplicar exatamente o mesmo argumento às regiões, favorece as regiões mais povoadas, se considera que a segunda é uma deformação da representatividade e, no fundo, não é degrada, mas diminui a qualidade da democracia que poderíamos ter, exatamente a mesma ideia tem que ser aplicada à atribuição de votos a mandatos. Não faz sentido que, de forma administrativa, com o uso do método de ontem, se valorizem a concentração de votos em determinadas candidaturas. Não faz sentido. Isso é uma degradação da democracia que poderíamos ter e nós, portanto, retiramos a utilização do método de ontem de obrigação constitucional, apenas assegurando que existe um método de representação proporcional e depois a lei definirá qual é o método que o faz. Há métodos que outros países usam, proporcionais diretos, é para nós que faria mais sentido, mas não fechamos o debate neste contexto na nossa proposta de alteração. Outra matéria, e essa sim, aí fechamos a possibilidade, é a do uso de círculos uninominais para a realidade da definição dos círculos em Portugal. Para nós não faz sentido, seria uma degradação da representatividade popular. Poder-se argumentar, como já ouvimos por outra forma, mas com o mesmo objetivo argumentar o deputado Rui Paulo Sousa do Chega, que um círculo de compensação retraria alguma justiça relativa ao que de injustiça fosse criado através de círculos nominais, mas verdade também é que essa ideia de que depois havia uns deputados de primeira, que eram os deputados dos círculos uninominais, e uns deputados de segunda, que chegavam via círculo de compensação, degradava a valorização dos deputados, e isso para nós é inaceitável. Desse ponto de vista, parece-nos mais correto o modelo que temos atualmente em vigor. O modelo atualmente em vigor é de círculos plurinominais, que são geograficamente definidos com base na estrutura geográfica de distritos. Nós não temos uma visão absoluta sobre a forma geográfica como devem ser definidos os círculos, mas achamos é que devem ser definidos, sim, círculos plurinominais. Sobre e por isso, eu creio que no confronto da nossa proposta com as outras ideias que foram apresentadas, está aqui o que nós consideramos como aceitável, como inerente a um voto favorável da nossa bancada noutras propostas. Fica de fora as propostas que advêm quer do LIVRE, quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal, relativas à possibilidade de existir um círculo de compensação. Nós não fechamos essa possibilidade na nossa proposta, isto é, da nossa proposta pode existir um círculo nacional de compensação. Agora, materializando a discussão no contexto político que atualmente temos, consideramos que qualquer alteração aos círculos políticos que atualmente temos, na relação de forças existente, levaria a uma perda da qualidade da representação e não uma valorização da qualidade da representação, e por isso parece-nos que ter isso fechado em texto constitucional correria ao risco de, na aplicação concreta, nos tempos que correm, se virar contra os objetivos que estão estipulados, e por isso não nos parece avisado que tal aconteça.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Relativamente a esta proposta de alteração, ela está assente num dos pressupostos que aqui hoje já foi mencionado, que tem a ver com o desperdício de votos que acabam por não contribuir para a eleição de nenhum mandato, apesar de terem depois a funcionalidade de contribuir para aquilo que possa ser a subvenção dos partidos. Na verdade, em traduzir-se na eleição de um deputado, os mesmos não têm essa tradução, e falamos num aumento até ao longo dos anos bastante substancial, tendo em conta que só no último ato eleitoral foram mais de 720 mil votos que acabaram por não contribuir para essa eleição. Nesse sentido, há aqui um conjunto de reformas que acabam por ser transversal não só à nossa proposta, independentemente de a materializarmos de forma diferente em relação aos demais partidos, mas há aqui um conjunto de preocupações que acaba por ser, de facto, transversal às várias propostas, que é, por um lado, a alteração dos círculos, porque há uma subrepresentação de determinado tipo de distritos no país na Assembleia da República, ou seja, e de facto há aqui um exercício que também devemos ser convocados e que o PAN propõe que haja, de facto, esta alteração dos atuais círculos 22 círculos eleitorais para 10 círculos eleitorais, mais um círculo nacional de compensação, para que efetivamente possa se traduzir numa maior representação das várias regiões, por um lado, e por outro, em não termos circunstâncias como a que tivemos no último ato eleitoral, em que o CDS tem tido um número de votos até superior a outras forças políticas aqui na Assembleia da República representadas, não elegeu nenhum deputado. Há também um outro fator que aqui foi mencionado, que se prende precisamente com a questão do método de onde, o método proporcional que está previsto expressamente na letra da Constituição, de facto, empolar aquilo que são os resultados, sobretudo das forças políticas com maior votação, e se inclusivamente, e se fizéssemos o exercício com outro tipo de métodos, por exemplo, o Partido Socialista não teria a maioria absoluta, por exemplo. Portanto, há aqui de facto uma proporção ou uma distorção depois do método de ontem, que acaba por se traduzir num número de votos bastante significativo para as maiores forças políticas representadas na Assembleia da República, e nesse sentido há de facto aqui um debate que nos parece que deve ser feito, e até mesmo depois uma clarificação até no âmbito do enquadramento constitucional do próprio direito de oposição, que o próprio Tribunal Constitucional já se pronunciou várias vezes sobre esta matéria, e que de alguma forma também nos convoca então para fazermos estes conjuntos de alterações, sendo que nós propomos também aqui o método Sandlage na conversão dos votos em número de mandatos, tendo em conta a dimensão do número de eleitores existentes, mas evidentemente que estamos abertos e estamos disponíveis para trabalhar em conjunto num sentido de garantir que, acima de tudo, a Constituição tenha outra permeabilidade do ponto de vista da adaptação depois da lei ordinária para ser mais justa naquilo que é de facto o resultado eleitoral.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por entretanto, passar ao deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE propõe para este artigo a inclusão de um círculo eleitoral nacional de compensação, tal como, aliás, vários outros partidos também propuseram, e é exemplo do que já existe nos Açores. Parece-nos uma solução prática, politicamente viável, e já conhecido numa parte do território nacional, sem ter gerado destruções nem nenhum tipo de resistência por parte dos nossos concidadãos da região autónoma dos Açores. E, portanto, esse teste numa parte do território nacional talvez permita mais facilmente que se possa dar o passo para um círculo eleitoral nacional de compensação no resto da República. Haveria outras soluções. Eu, em tese, tendo a concordar com o argumento que foi aqui apresentado pelo deputado Pedro Filipe Soares, de que é melhor que todos os deputados numa Assembleia da República, num Parlamento, sejam eleitos por uma metodologia semelhante e que não haja gente que representa
apenas uma parcela do território, ou que é eleita, representam sempre o território todo, mas que é eleita apenas por uma parcela do território e outra que é eleita pelo território inteiro. Embora nos países em que isso sucede, a Alemanha é um caso, não, que eu tenha conhecimento, não há nenhuma espécie de reação por parte do eleitorado ou da opinião pública, em que trata uns por deputados de primeira e outros por deputados de segunda, portanto, o risco seria relativamente mitigado. O problema que eu vejo em termos tentarmos atingir mais proporcionalidade e tentarmos diminuir ao máximo os votos desperdiçados, por exemplo, através da amalgamação de círculos que nos permita ter, eu creio, por exemplo, nas últimas eleições, o círculo com menor número de deputados, que mesmo assim ao duopólio PS-PSD, se não me engano é o de Santarém, que, no qual o Chega também elegeu um deputado, e portanto é um círculo com 9 deputados. Se nós fôssemos pensar a reorganizar o desenho dos círculos de maneira a que todos os círculos tivessem pelo menos 9 deputados e que assim ao menos em todos os círculos se pudesse escapar ao duopólio PS-PSD, iríamos ter grandes problemas. Iríamos reunir o Alentejo todo num só círculo e portanto com isso depois também criar problemas em termos de que realidades regionais é que representa cada deputado. Seria provavelmente mais complicado de implementar do que simplesmente termos um círculo nacional de compensação. Além de que um círculo nacional de compensação permite atingir muito mais votos desperdiçados que passariam a ter validade. Portanto, apesar de tudo, tendo em conta os prós e contras, creio que o Círculo Eleitoral Nacional de Compensação é a proposta mais viável neste momento. Eu não sei se não posso, gasto um bocadinho mais de tempo agora, mas assim poupa-se o ir como sou o último a falar, se calhar fazer já comentário às outras propostas. É? Ok. Então, nesse caso, concordância genérica com a questão do método de Yonte aplicado também à própria definição do número de deputados por círculos, portanto, na proposta de alteração do PSD. Aliás, idealmente, poderíamos, eu tenho a impressão que é o único nome de pessoa diretamente citado na Constituição, e portanto também não vejo vantagem em trocar o senhor de Yonte pelo senhor Saint-Lagu, mas acho que isso deveria ser definido na lei eleitoral, qual é que seria o método de distribuição de mandatos a aplicar. E um comentário apenas para a questão dos círculos uninominais. Na nossa proposta nós não chegámos a retirar os círculos uninominais da Constituição, mas apoiaremos as propostas, creio que, portanto, do Bloco de Esquerda e do PCP também, de não ter círculos uninominais como opção. Aqui há meia dúzia de anos ligou-me uma professora de Direito, que é a nossa colega Alexandra Leitão, então aí nenhum de nós era deputado, a pedir um artigo sobre questões de reforma eleitoral, mas de uma perspectiva de um historiador. Os círculos uninominais, na verdade, embora muitas vezes apareçam no debate, na opinião pública em Portugal, como podendo ser um fator de modernidade, são exatamente o contrário desse fator de modernidade. Faziam sentido na altura em que deputados de lugares vinham às cortes apresentar agora não me lembro da expressão em português, as queixas, as remontrances, era como se dizia também às vezes noutros países da expressão francesa, porque aí, não havendo autarcas naquelas terras, o que fazia sentido era que houvesse um representante de uma terra que venha às cortes e apresente as suas queixas. Não tem nada a ver com a nossa realidade hoje em dia de comunicações, de identificação das pessoas com os seus representantes num parlamento. As pessoas já têm um autarca, que é um cargo bastante presidencial, não precisam de ter também o deputado do Cartaxo ou de Alfornelos, Vila Nova de Foscoa, etc. Muitas pessoas destas terras sentem-se às vezes mais representadas por um deputado ou uma deputada de outra terra com a qual compartilham ou características ou ideologia e, portanto, sentem-se sempre mais representados por círculos plurinominais e acho que seria aconselhável deixar de ter esta ficção na Constituição, que depois ainda por cima volta no debate de que os círculos uninominais seriam algum tipo de aproximação dos eleitores aos eleitos e de modernidade. Muito obrigado.
Tem a palavra agora, pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas considerações gerais. Em primeiro lugar, o artigo 149 parece-nos que dá muito mais amplitude ao legislador ordinário, portanto, a nós,
do que aquele que parece ser a percepção dos grupos parlamentares quando falam das suas propostas. Há pouco tempo, em março deste ano, chumbámos propostas no sentido, precisamente, da criação de um círculo eleitoral nacional de compensação e foram discutidas com toda a naturalidade, propostas, se não me engano, do LIVRE e do PAN, e foram discutidas, os argumentos foram vários, a favor, contra, e, portanto, o artigo 149 da Constituição, quando diz que os deputados são eleitos por círculos eleitorais geograficamente definidos na lei, a qual pode determinar a existência de círculos plurinominais, perdão, e uninominais, bem como a respectiva natureza e complementariedade, essa complementariedade é feita pelo legislador ordinário, como ele entender, inclusivamente pela forma como foi apresentada por dois projetos de lei que discutimos, e não é a primeira vez que discutimos essa matéria. Agora, o que não nos parece muito normativo, no sentido correto daquilo que deve ser um texto constitucional, é, a propósito de projetos que foram chumbados, ou daquilo que uns entendem que deve ser mais eficaz no combate a maiorias absolutas, ou mais eficaz no sentido de ter mais vozes representadas no Parlamento, seja vertida em texto constitucional. Devo, aliás, dizer que o nosso sistema é um sistema que dificulta a existência de maiorias absolutas, ao contrário do que, de alguma forma, se fez aqui sugerir. Se nós tivéssemos o sistema maioritário de inglês, as maiorias absolutas eram muito mais fáceis e tinham sido muito mais vezes obtidas desde a democracia do que as poucas maiorias absolutas que tivemos comparativamente com o mesmo número de anos que possamos comparar no Reino Unido. Portanto, o sistema maioritário favorece muito mais as maiorias absolutas do que o sistema proporcional que nós temos e a utilização do metro de onde. Portanto, não é verdade que o nosso sistema seja um sistema que favoreça maiorias absolutas e que não favoreça precisamente o contrário, que é o que nós temos. Um sistema que normalmente, e a prática tem demonstrado aquilo para que a nossa lei eleitoral que obedece à Constituição aponta, que é necessidade, muitas vezes, de coligações, de apoios parlamentares, de diálogo, porque há, de facto, mais do que dois partidos que representam, por força de um sistema maioritário, aquilo que conta no Parlamento, que é o que acontece no Reino Unido. E, portanto, isso não é verdade. É muito difícil em Portugal ter uma maioria absoluta e aquilo que é normal é ter um Parlamento como o que nós temos, com várias vozes representadas. E, portanto, esta lógica de tentar, através da alteração da Constituição, fazer aquilo que vários projetos de leis não têm logrado, porque, pura e simplesmente, não há maioria parlamentar para o conseguir, não recebe o nosso acompanhamento. Por outro lado, a proposta do PSD coloca-nos uma questão, é que a primeira frase não casa com a segunda no sentido de ser verdadeiramente um oxímetro, como nós estávamos aqui a falar entre nós as duas, eu e a deputada Alexandra Leitão, porque por um lado diz que o número de deputados por cada círculo plurinominal do território nacional, excetuando o círculo nacional, quando existe é definido por lei, considerando a proporcionalidade face ao número de cidadãos eleitores nele inscritos. Pronto, é um critério. E depois diz, e tendo em conta a representação equilibrada de todo o território. Estes dois critérios são inconciliáveis. Portanto, ou há um erro de escrita ou um erro de programa, do nosso ponto de vista, de programação da proposta, ou os dois critérios de facto não casam. Mas independentemente disso, e não querendo entrar no pormenor de porque é que não acompanhamos o projeto, a proposta do PAN, que enfim então já tem os círculos definidos, isso para nós é impensável ser a Constituição a fazer, e não acompanhando as considerações que já referi, nem à atual conjuntura dita que isso é o tipo de discurso que para nós não pode estar presente naquilo que é a revisão da lei fundamental, que é de vocação duradoura, e portanto não é isso que deve estar presente na revisão dos preceitos da Constituição. Aquilo que nos parece de facto é que as preocupações legítimas
e pessoalmente não tenho nada contra um circo de compensação, por exemplo, as preocupações, é a minha posição pessoal, não tenho à partida nada contra, mas aquilo que nos parece é que a Constituição dá a margem de liberdade de conformação ao legislador para as várias preocupações que são diversas consoante a nuances de cada projeto de alteração que foi aqui apresentado relativamente a este ponto, sem que seja necessário uma alteração da Constituição neste ponto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vou passar agora aos partidos, são todos, portanto, só quem entender pronunciar-se. Começo pelo PSD, professor deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou, sobretudo aqui, deter-me sobre a pronúncia do Partido Socialista, até porque creio que é o único partido que não tem proposta neste artigo dos círculos eleitorais, não é? É o único e, portanto, é evidente que a posição do Partido Socialista é relevantíssima. Eu dou-te tempo para chegares. É relevantíssima para se perceber, enfim, da viabilidade de aprovação de uma ou outra alteração. Em primeiro lugar, manifestar a concordância total com aquilo que acaba de dizer a Sra. Deputada Isabel Moreira no que respeita à amplitude que é necessário que exista num texto constitucional. E a tal vocação perene do texto constitucional, não sei se a expressão foi bem essa, mas é a mesma coisa. Ou seja, de facto, o objetivo, nós podemos efetivamente discutir uninominais e plurinominais, porque já está no texto constitucional, mas podemos discutir círculos nacionais de compensação sem alterar a Constituição, porque isso já é possível. E, portanto, aquilo que não é expressamente proibido, de facto, o melhor é não mexer, porque a amplitude é o melhor remédio, sem dúvida alguma. Quanto ao sistema já não favorecer maiorias absolutas, eu penso, não percebi bem, não fui eu que disse isso, não é? Penso que não foi dirigido a mim essa... Ah, pronto. Porque, de facto, assim é. Há sistemas que favorecem a maioria absoluta muito mais do que o nosso. O nosso é um sistema de média mais alta. Portanto, favorece, no fundo, quem tem mais votos. Não é? Favorece quem já vence e, nesse sentido, favorece a governabilidade, como eu disse antes, e, na nossa opinião, bem, porque nós precisamos, o país precisa de estabilidade governativa e aqui, já agora respondo ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, fez bem, não há dúvida, no fundo, fazer a comparação entre o método ONT para uma coisa e o método ONT para outra. É o que, hoje em dia o método ONT está para ambas. Em nossa opinião, faz sentido que esteja para uma, portanto, a eleição de deputados, e não para outra, determinação do número de deputados por círculo. Por razões que expliquei, e não preciso de voltar a dizer, porque o que não faz sentido algum, se, como diz o Sr. Deputado e como defende o Bloco de Esquerda, isso também não faz sentido na definição do número de deputados, que a proporcionalidade deveria ser a mais direta, não é? Um método mais proporcional. Enfim, sem entrar nessa discussão, fazendo ou não fazendo sentido nisto, o que não faz sentido nenhum é na determinação do número de deputados que elege cada círculo. Isso é que não faz, porque no fundo representa um prejuízo para as zonas menos populosas e isso não faz sentido algum. E portanto, aqui, quanto à proposta do PSD e a diferença, penso que aqui sim poderemos discutir uma questão semântica entre equilíbrio e proporcionalidade. Penso que é essa nota que o Partido Socialista indicou quanto a haver alguma desconformidade entre as duas expressões. Bom, nós aqui alteramos a proporcionalidade, já lá está, não é? Porque aqui o que diz atualmente o artigo 149, número 2, é excetuando o círculo nacional, que quando exista, é proporcional ao número de cidadãos, não é? Isso já lá está. Só está essa. Pronto. Pois nós acrescentamos, tendo em conta a representação equilibrada. O que significa, este foi o objetivo, deixar aqui uma cláusula aberta que dê a tal amplitude que permita que a lei ordinária, a seguir, por isso é que eu expendi sobretudo sobre as alterações na lei eleitoral, que a lei ordinária depois possa fazer os equilíbrios que forem entendidos necessários. DMA, isso provavelmente não é necessário, porque já se podem fazer os equilíbrios sem mexer nisto. Admito que sim. Mas aqui o objetivo foi esse, não é? Mas se calhar aqui até é melhor para ver se eu não percebi bem, aqui, sem estarmos aqui em...
Ou seja, se nós dividimos os círculos, o número de deputados por cada círculo, em função da proporcionalidade, à população daquele círculo, para isso naturalmente, porque infelizmente o território é desequilibrado.
Não tem em conta a representação.
Pois, não tem em conta, quer dizer, eu há pouco, por exemplo, também o que disse o deputado Rui Tavares,
não era o que eu tinha percebido.
É isso, ou seja, eu não vejo, eu aqui não é tanto o problema de não ser necessária a parte final, não. A parte final é introduzir uma coisa nova.
São contraditórios.
A introduzir uma coisa nova põe em causa a proporcionalidade.
Dizes,
pronto.
Mas eu acho claramente que não e vou dizer porquê. Da mesma forma como proporcionalidade já estava, nós agora mudamos aqui, mas já lá estava, e no entanto o sistema não é verdadeiramente proporcional, aliás isso é o que defende o Bloco de Esquerda. Ao termos o método ONT, ele é uma alteração na proporcionalidade pura. No entanto, a proporcionalidade como objetivo está na mesma no texto constitucional e é bom que esteja. Não é? Ou seja, é a mesma coisa, por exemplo, com a introdução de círculos de compensação. Ou seja, tudo o que nós formos a mexer são formas diferentes de atingir a proporcionalidade. A não ser que haja, e há um sistema, agora esquece-me o nome, mas é um sistema de proporcionalidade pura. Aqui, a nossa perspectiva é que a proporcionalidade mitigada, chamemos-lhe assim, tenha em conta a representação equilibrada. Não deixa de ser proporcional. O que adiciona é o fator de equilíbrio. Não é contraditório, não é? Embora possa semanticamente parecer, mas não é, do ponto de vista político, aquilo que queremos transmitir, não é? Ou seja, que havendo várias formas de proporcionalidade mitigada, vou repetir o que disse antes, porque é o que existe, não é? Ela não é pura, a proporcionalidade não é direta. Havendo formas, o atingir o equilíbrio do território é uma dessas formas. Está aqui tido como objetivo.
Isso, se for essas as questões, podem depois chegar a palavras que representem isso.
Sr. Presidente, agradeço-lhe. Eu ia dizer isso, entretanto, aqui com... Até me esqueci. Acho que devemos, tendo em conta este que é o propósito, acho que há naturalmente da nossa parte abertura para afinar,
agora,
para que seja uma coisa compreensível.
O que é verdade, é o que diz a Alexandre Leitão, é perfeitamente claro. Ele não pode ter é proporcionalidade e outra coisa, porque ou dá uma... ou da outra. Isso aí, de certeza absoluta, que há aí. O que eu penso é que não é, se quiser fazer isso, não é pela proporcionalidade do método de onde, mas é para a proporcionalidade de outro método qualquer que falta aqui acrescentar, ou do coeficiente, ou do quociente territorial, ou de outra coisa qualquer. Agora, não é para fazer a mesma coisa, isso estão claros. Mas isso é essa, é.
O método é um método escrutínio, não é um método de determinação do mandato.
O método, como eu disse, está no número 2.
Não.
Atribui não na Constituição, mas na lei ordinária.
Sim, é essa a questão.
É o método onde está, por isso é que eu comecei por aí. Ou seja, o que está constitucionalizado é o número 1. E comecei por dizer quanto a nós estamos de acordo e confortáveis com isso. No número 2, ele não está constitucionalizado intencionalmente, mas está na lei ordinária.
Muito bem, eu acho que essas questões vamos deixá-las para, se quiserem votar uma lei, tentarem aproximar o texto, porque o que interessa é se estamos de acordo ou não estamos de acordo com o método. Mais questões? O Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, obrigado. Era só para falar sobre as várias propostas. Obviamente somos favoráveis a todas as propostas que tenham a mesma preocupação que o Chega tem, nomeadamente a do LIVRE, que tal como o Chega refere especificamente o círculo de compensação, a proposta de iniciativa liberal e do Bloco de Esquerda, embora não se refira expressamente e apesar de não estarmos em total acordo com a redação, também não vemos com maus olhos o princípio que é o de permitir que a lei estipule o método de conversão dos votos em mandatos. Já a proposta do PAN parece-nos desadequada na medida em que, uma vez mais, cria um regime demasiado rígido, sendo que, na nossa opinião, é mais adequado que a Constituição, neste ponto, tenha uma formulação mais aberta que permita ao legislador ordinário intervir. No que diz respeito ao PSD, somos favoráveis ao princípio da representação equilibrada a todo o território, algo que atualmente manifestamente falha. Obrigado.
Tem a palavra agora a sua deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta de alteração do Chega, somos naturalmente favoráveis à existência de um Círculo Nacional de Compensação, na medida em que este assegura uma maior representatividade e proporcionalidade dos votos. Embora esta não tenha que ficar necessariamente inscrita na CRP, pode ser feita, e que já foi aqui o debate feito também, numa alteração feita à lei eleitoral. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, somos favoráveis à abertura de uma definição do método na lei. Não concordamos com a supressão da menção aos círculos uninominais do preceito constitucional. Relativamente à alteração do LIVRE, que cria um Círculo Nacional de Compensação, somos favoráveis. O mesmo comentário em relação ao Chega. A proposta do PCP, no seu número 1, dá uma maior liberdade ao legislador para a definição e, naturalmente, concordamos com isto. Já quanto ao número 2, estabelecem aqui uma regra de proporcionalidade para todos os círculos eleitorais que nos parece demasiado específica para constar da Constituição. Quanto à proposta do PST, nada a dizer. A proposta de alteração do PAN é um pouco o sentido que já foi aqui falado, parece-nos que está, bem, desde logo em sentido oposto àquela que é a proposta de alteração da Iniciativa Liberal, e é uma proposta demasiado intensa naquela que são as definições que se faz relativamente aos círculos eleitorais. Obrigada.
Tem agora a palavra a senhora deputada Alma Ribeira, do PCP.
Bom, sim, Presidente, já de certa forma já acabei por colocar as nossas preocupações.
O senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu também acabei por comentar várias das iniciativas de outros partidos na primeira intervenção, vou apenas, porque acho que é relevante para o debate teórico, discutir um pouco com os argumentos do senhor deputado André Coelho Lima, porque parte de um pressuposto de análise que acompanhamos e que de facto fica visível também na reflexão que o PSD tem e que era o pensamento originário da Constituição. É de que deve existir na construção do modo de apuramento de votos em mandatos um privilégio dos partidos mais votados. Depois a conclusão é que eu não acompanho, porque a conclusão é dita é que isto serve, esta vitória na Secretaria, ou melhor, esta ajudinha da Secretaria serve para favorecer a governabilidade. Isto já é discutível. Nós estamos com uma maioria absoluta e esta governabilidade, creio que o Sr. Deputado não a atesta. Por isso, tirar uma conclusão aí tão precipitada acaba por não ajudar à reflexão. Nós somos coerentes e consequentes na nossa crítica ao método de ontem. Achamos que deveria haver um método proporcional direto, há outros mais próximos do método proporcional direto, melhores até do que o método de ontem, deveria ser aplicado em ambos. Deveria ser aplicado quer à distribuição de mandatos pelos círculos eleitorais, quer na atribuição de mandatos pelos votos dentro dos círculos eleitorais. Isso é que faria sentido e eu pronto, espero que o Sr. Deputado também faça o caminho todo para ser coerente de início ao fim com a crítica ao método de ontem, porque de outra forma as críticas que poderão também argumentar a lógica da governabilidade poderão ser aplicáveis até à lógica do território, porque diz-se-á sempre que um território mais populoso pode ser também mais influente na governabilidade, porque tem um conjunto de problemas associados que torna mais fáceis a sua gestão e por isso também é por aí valorizado nesse contexto. Eu não acompanho esse raciocínio, acho que de facto a matemática é matemática e a proporcionalidade é proporcionalidade, deveria ser aplicada como um todo, deveria ser aplicada quer na distribuição de mandatos, salvaguardando, e eu queria deixar esta ressalva, salvaguardando o que é atualmente aplicado a Porto Alegre, isto é, que não deve existir um círculo com menos de 2 eleitos para haver aqui um princípio de alternância, pelo menos, mas com essa salvaguarda, a proporcionalidade direta era o que fazia sentido na atribuição de mandatos a deputados.
Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Para além dos comentários que também já fiz na primeira intervenção, só reforçar aqui duas ideias primordiais. Por um lado, acompanharemos todas as propostas que têm a dimensão do círculo de compensação. Parece-nos que, efetivamente, isso visa mitigar um problema que está mais do que identificado relativamente ao desperdício dos votos. Mas, naquilo que diz respeito à proporcionalidade, nomeadamente o que está previsto no número 2 da proposta do PCP e depois também, de alguma forma, no número 2 do PSD, que mantém a proporcionalidade face ao número de cidadãos eleitores nele inscritos. Parece-nos que o problema da subrepresentação dos distritos com menor população acaba por efetivamente ser um problema que também não devemos ignorar, que frequentemente falamos na coesão territorial e nas assimetrias que ainda persistem e na necessidade de as mitigarem, e a verdade é que, evidentemente que respeitando o princípio da proporcionalidade existente, que isso não está de todo em causa, há de facto aqui um problema de subrepresentação do território que nos parece que, pelo menos com os mínimos de representação acautelados, deve, por todo o processo de revisão constitucional, manter essa salvaguarda. Nesse sentido, acompanhamos também a necessidade de que, pelo menos, fiquem abertos nesta revisão constitucional a eliminação do método de ontem. Não nos faz qualquer sentido não haver este esforço nesta revisão de garantirmos que, por via da lei ordinária, é possível, de facto, depois adaptar isso às diferentes realidades, quer dos atos eleitorais, quer do próprio território, sob pena de continuarmos a ter aqui uma total destrução dos votos.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho só uma pergunta aos dois maiores partidos, aos dois partidos mais representados aqui no nosso Parlamento. É se não acham que a Constituição, ao não ter uma provisão para, seja um círculo nacional de compensação, seja outra qualquer, que assegure que todos os cidadãos, independentemente do círculo eleitoral no qual residem, tenham ao menos uma expectativa razoável de terem uma representação variada, não é? Que uns não estejam sujeitos a um duopólio, de facto, por aquele círculo ter apenas dois, não estejam sujeitos a um duopólio de representação, de facto, ao passo que outros podem escolher entre vários partidos, se não é um entorce ao princípio da igualdade. E se não é um entorce àquela lista de não discriminações que nós discutimos aqui quando falámos do artigo 13º, segundo a qual as pessoas não podem ser prejudicadas em razão do seu território de origem. Na prática, não é uma discriminação que em Lisboa ou na área metropolitana do Porto as pessoas possam ter, se essa é a sua afinidade ideológica, a possibilidade de serem representadas por alguém de um partido médio, não estou a dizer pequeno, médio, no nosso país, e que em Porto Alegre nem num partido médio possam ser representadas. Eu sei que podem dizer, bem, isto pode ser alterado na lei eleitoral, mas então, ao contrário, será que é a lei eleitoral que nós deveríamos levar ao Tribunal Constitucional para perguntar ao Tribunal Constitucional se não estamos a violar o princípio da igualdade? É uma dúvida que eu tenho, não é uma dúvida de jurista nem constitucionalista, mas cidadão leigo, vê que na prática há concidadãos nossos que não têm os mesmos direitos democráticos que outros.
Dá-me licença. Sim. Só tenho a dizer uma coisa antes de responder, que é, eu estou em exclusividade e, portanto, já não dou pareceres jurídicos, que é aquilo que está a ser pedido em todo o caso. Quem daria seria a deputada Isabel Moreira, que ela sim é constitucionalista e eu apenas um humilde advogado de província.
Sr. Deputado, quando a Constituição diz que ninguém pode ser discriminado em função do seu território de origem, da orientação sexual, etc., isso seria necessário que tivéssemos uma lei eleitoral que discriminasse pessoas em função disso. Portanto, não me parece o caso. Portanto, não estamos aqui a pôr em causa nenhuma das categorias suspeitas. O que a Constituição claramente tem é um sistema que é considerado, aliás, generoso em termos de direito comparado, em termos de representação, proporcional e, sim, sim, senhor deputado.
Nem pode, não?
Em termos, não, o não pode é, o que me pareceu das suas palavras é, para além de já ter comparado Portugal com a Alemanha, que é uma república federal, não pode é, o senhor deputado o que está a dizer é, permita-me, se eu compreendi bem até da penúltima intervenção, é que, na verdade, todos os círculos deviam ter os mesmos deputados, por exemplo. Isso então era a igualdade plena. Pronto. Não, mas é que há círculos, de facto, que têm poucas pessoas e pode acontecer, por exemplo, com as poucas pessoas que têm, que só elegem dois deputados. Mas têm lá pessoas que, por causa disso, não se sentem representadas nestes dois deputados. Isto é a violação do princípio da igualdade, senhor deputado. Não. Isto é razoabilidade de uma lei eleitoral que tem que ser proporcional, tem que ser razoável, tem que ter um método. Pode-se discutir alterações da lei eleitoral, não pode ser a Constituição a impor, se é por um círculo nacional de compensação, se é por outra forma. Agora, dizer-se que Portugal tem um sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral proporcional, com método onde, quando, por exemplo, no Reino Unido é um sistema maioritário, que é um sistema que pode pôr em causa a proibição de discriminações que discutimos, nomeadamente quando discutimos o artigo 13.2, francamente, carece totalmente de fundamento. Muito obrigada.
Pode terminar a intervenção.
Okay. Muito rapidamente, queria só dizer uma coisa. Não. Naquilo em que eu comparei Portugal e a Alemanha, foi só em relação ao Bundestag, ou seja, não, se fosse comparar, e, claro, comparamos maçãs com maçãs e laranjas com laranjas. Não estou a comparar o caráter federal da Alemanha, ou seja, Bundesrat, com uma segunda Câmara que nós não temos. Estou a dizer que dentro do Bundestag, da Câmara Baixa, há deputados eleitos em lista, através do Círculo Nacional de Compensação, e há deputados eleitos por um círculo territorial. É exatamente a mesma coisa que os Açores, é exatamente a mesma coisa que nós propomos para Portugal. Em relação ao princípio da igualdade, a questão é, a Constituição pode ser, nós podemos ter um sistema eleitoral mais ou menos generoso. Eu também acho que o britânico é muito pouco generoso, mas é igual para um londrino ou para um habitante de uma zona rural, ou da Ilha de Man, ou da...
Todos têm um.
Ou da Cornualha. Toda a gente tem um. Agora, um portuense ou um lisboeta, se votar em partidos médios, tem uma expectativa razoável de se ver representado.
Deixa só acabar.
Alguém que vive em Porto Alegre e viva sempre em Porto Alegre, está sujeito a um duopólio. Vamos levar isto um bocadinho mais ao absurdo. Imaginemos que isto fazia com que no nosso país tivéssemos círculos nos quais as pessoas efetivamente vivessem, do ponto de vista representativo, num regime de partido único e as outras num regime pluripartidário. Aqui não é isso, mas algumas vivem num regime de duopólio de representação e outras têm direito a mais escolha. É isto que me faz confusão. Sim,
mas isso nunca vai corrigir, pá.
Vai corrigir.
Em nenhum distrito.
Nunca vai corrigir. Nunca vai corrigir.
Além
de não saber a intenção de voto dessas pessoas, mas passo, de qualquer maneira nunca vai corrigir.
Já passo a palavra, peço-vos uma coisa. Não vale a pena entrarmos nisto, senão não saímos deste artigo, porque ninguém vai corrigir. No meu distrito, que é pequeno, que é Bragança, basta um partido. Ter 61% dos votos e mete os três deputados, porque depois os outros dois que existem, os outros três, vão todos ter X mil e nenhum mete nada. Isso não tenho qualquer dúvida, tenho a experiência própria disso. Agora, outra coisa, não estou a dizer com este método. Eu acho que o único método que existe, pode, para os territórios do interior ter alguma diferença, não está consagrado na Constituição, que era, em vez de ser o método onde aplicar outro método, por exemplo, do quociente eleitoral e depois um círculo nacional. Não há mais nenhuma maneira de resolver isso. Mas isso é uma questão que não está na ordem do dia, nem ninguém apresenta isso em termos eleitorais. Portanto, estamos a seguir para aquele que achamos que prejudica o mínimo. Essa aqui é a grande questão. Tem a palavra o deputado André Coelho Lima.
É muito breve, só para dizer o seguinte. Eu penso que eu consigo perceber a preocupação do Sr. Deputado Rui Tavares e a pergunta, mas depois, ao meter aqui a questão jurídica, acho que confunde, complica, sem necessidade de complicar, até porque não faltam exemplos. Repare, mesmo que nós tivéssemos um sistema uninominal e um círculo nacional e todos uns acima dos outros, haveria sempre de haver um cidadão que se levanta, vai votar e aquele voto não significou nada. Tem que haver um, qualquer, em qualquer sítio, não é? Que acaba por aquele voto não ter significado na eleição. E veja bem, se puséssemos isso como uma violação do princípio da igualdade, que foi essa a pergunta que fez, como é que, por exemplo, e não é comparar com outros sistemas, como é que nós ficamos com os Estados Unidos, onde, por exemplo, é o winner takes it all, não é? Ou seja, que o partido que ganha leva todos os representantes daquele Estado.
Inglês é igual, o primeiro.
Ou seja, o que significa que isto seria altamente violador do princípio da igualdade. Não é? Por acaso, é curioso, nos Estados Unidos há dois Estados, que é o Vermont e o Maine, que não. Ou seja, que ali é proporcional, que é uma coisa até estranha, mas enfim. Ou seja, isto para dizer, percebe-se a preocupação subjacente à pergunta, que é Vamos arranjar aqui uma forma, que não é claramente em sede constitucional esse debate, não é? De fazer com que o sistema seja o mais representativo possível. Eu dou sempre esse exemplo de a maior parte das pessoas não compreendem bem, é natural, porque o sistema não é fácil de perceber, como é que funciona o sistema eleitoral. Eu uso muitas vezes, se me permitem, se a alma me permite, uso muitas vezes o PCP e digo assim, as pessoas que no distrito de Bragança e de Vila Real vão votar no PCP, no fundo, terem ido ou não terem ido votar tem o mesmo significado, porque, enfim, sem estar a... porque vale a mesma coisa para o CDS ou para... É o exemplo que eu costumo utilizar, uso várias vezes, para dizer que isto é injusto, que seja assim, não é? E essa injustiça, que é o que está íncito na pergunta que nos foi feita, acho que todos partilhamos disso e tentamos arranjar aqui um sistema que melhor funcione e que seja, nesse sentido, mais representativo do todo nacional. E aqui já nem estamos a falar só de uma questão regional. Estamos a falar das pessoas que efetivamente votam. Eu dei na minha primeira intervenção o exemplo do CDS, que é um dos partidos mais votados em todos os distritos e não elegeu um único deputado. Portanto, todas as pessoas que foram votar CDS no país, isso não teve significado nas últimas eleições.
Só se corrige com o círculo de compensação ou com o círculo de compensação. Não se corrige de outra forma.
Os votos de toda a gente.
Se corrige de outra forma.
Mas isso não precisa de ser constitucionalizado.
Muito bem. Sim,
nós não estamos a falar de uma coisa só em teoria, estamos a falar de uma coisa que existe no território nacional.
Sim, mas isso não está.
E que, de facto, responde à pergunta da igualdade. Porque, se não me engano, no Corvo o PSD não elege.
Sim.
Mas alguém que no Corvo vote PSD,
sim,
vê-se representado. Claro que podemos dizer, há sempre um cidadão que vota num partido tão, tão residual que não tem deputados. Mas ainda assim, mesmo isso, é igual para toda a gente se houver um Círculo Nacional de Compensação. Toda a gente que vote num partido que recolha menos,
sim, mas isso,
de X votos, seja no Corvo, seja em Porto Alegre, seja em Lisboa, não obteve representação. Porque há sempre partidos que acabam por não obter representação. O que é desigual é acontecer que alguém em Bragança ou em Porto Alegre, votando em partidos que até podem atingir, que até podem... Lá está o exemplo do CDS, estou à vontade para falar, eu sei que o LIVRE teve menos votos que o CDS. E parece-me que aqui até estou a ser aquele que está a ser mais insistentemente justo com o CDS. O CDS, num círculo eleitoral de compensação nacional, elegeria e mereceria eleger.
Sim, mas ninguém proveito. Os Açores têm uma questão dessas e muitas ilhas sentem-se representadas, as mais pequenas e as maiores dizem que são todos prejudicadas. Açores, e, portanto, eu sei.
Todos os partidos que não PS e PSD são prejudicados.
São
todos.
Bem, vamos para o 150, que só tem propostas do PSD e do Chega. E, portanto, passo desde já a palavra à deputada Mónica Quintela, pelo PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD propõe que seja aditado ao artigo 150 um inciso que é sem prejuízo do número 3 do artigo 117. Para que se perceba qual é esta proposta do PSD, e sem que se discuta agora o que propomos em concreto para o 117, número 3, mas cumpre esclarecer que o atual artigo 117 diz que a lei determina os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, bem como as sanções aplicáveis e os respectivos efeitos, que podem incluir a destituição do cargo ou a perda do mandato. E nós propomos que seja incluído também que a inelegibilidade para mandatos ou cargos subsequentes. Na esteira, de resto, daquilo que está já previsto na Lei 34 de 87, relativamente à lei da responsabilidade dos titulares de cargos políticos,
fico na Constituição,
designadamente nos artigos 28 e 31, respectivamente, para o Presidente da República e para o Primeiro-Ministro, e depois para todos os eleitos, os titulares de cargos políticos, sendo que agora os titulares já lá não estão. E também na Lei 2796, de 1 de agosto, que aprova o regime jurídico que tutela, da tutela administrativa relativamente aos órgãos autárquicos, que também consagra no seu artigo 13 a ineligibilidade a quando da condenação definitiva dos membros de órgãos autárquicos, portanto, sendo que estas cláusulas não são de funcionamento automático e, portanto, e que estão dependentes do funcionamento das várias circunstâncias e das várias condições, quer modificativas atenuantes, quer agravantes das condutas típicas ilícitas que sejam punidas. Nesta medida, como propomos que seja aditado este inciso ao artigo, esta alteração ao artigo 117, número 3, propomos que, relativamente aqui a este 150, esteja de forma a harmonizar-se o sem prejuízo no número 3 do artigo 117. Chama a atenção também para o artigo 27A da Lei 3487, que prevê os efeitos das penas, das penas acessórias e dos efeitos das penas, em que diz expressamente que fica proibido o exercício de qualquer cargo político por um período de 2 a 10 anos, quando o facto, e depois tem as várias circunstâncias modificativas que funcionam e que não são de funcionamento automático. Portanto, é nessa medida que entendemos que é importante constitucionalizar também, até para acabar com quaisquer dúvidas, a possibilidade de que fique a constar claramente a possibilidade da ineligibilidade para mandatos ou cargos subsequentes, como efeito da condenação por crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, uma coisa que já está prevista na lei, portanto, e que já acontece. Esta é a proposta do PSD. Relativamente, se calhar, por uma questão de agilidade... Pronunciávamos já sobre a proposta do Chega, para dizer que não acompanhamos de maneira nenhuma, obviamente. De resto, o Chega, já se bem me recordo e se a memória não falha, já fez um projeto de lei, já apresentou um projeto de lei com uma matéria muito semelhante relativamente a esta, e que a primeira Comissão declarou, considerou inconstitucional e nem sequer foi admitido a ser discutido em plenário, porque é evidente que não concordamos com a exigência da nacionalidade portuguesa originária para o cargo de Primeiro-Ministro. Ela existe para o cargo de Presidente da República, no seu artigo 122, da Constituição, mas atentas às funções inerentes ao cargo de representação da República Portuguesa, portanto são funções diferentes e de representatividade diferentes, razão pela qual, e sem estar a demorar mais, que a noite já vai longa, não acompanharemos a proposta do Chega. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Nesta proposta, o Chega, que estava à espera de finalmente ter a unanimidade de todos os partidos, já não vai ter, porque o PSD já disse que não ia estar de acordo, pretende, à semelhança do que já acontece com o Presidente da República, que também o Primeiro-Ministro e Ministro sejam portadores da nacionalidade portuguesa originária, exatamente pelas mesmas razões, desempenham funções de representação do Estado português e parece-nos mais adequado que o texto constitucional passe também a contemplar este requisito. Obrigado.
Tem agora a palavra pelo PS, a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta do PSD faz sentido por causa da outra alteração que já foi aqui discutida e que nós não acompanhámos e, portanto, mantém-se o não acompanhar. Relativamente à proposta do Chega, claro que não acompanhámos. Aliás, já dissemos que acompanhávamos a proposta da Iniciativa Liberal e do LIVRE na parte em que acabava com uma norma que já não faz sentido, que é para ser Presidente da República ser necessário ter a nacionalidade portuguesa originária, como se a nacionalidade portuguesa originária conferisse alguma garantia de maior ou melhor representação do cargo. O Chega não só considera que a norma tal como está bem, como quer alargar a primeiros ministros e a ministros de Estado. Por exemplo, a ex-deputada Beatriz Gomes Dia não poderia ser ministra de Estado e não poderia pretender algum dia ser primeira-ministra. É verdadeiramente espantoso.
O Abai pertencia aos Estados Unidos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação à proposta de alteração do PSD, remetemos para a discussão que foi feita ao artigo 117 e, relativamente à proposta do Chega, o que dizer é mais uma proposta à Chega, não surpreende, vai em sentido totalmente oposto àquilo que foi a nossa proposta de alteração em relação ao critério de elegibilidade para o Presidente da República e, portanto, obviamente que não acompanharemos.
Tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, relativamente àquilo que é a referência que o PSD faz ao número 3 do 117, achamos que faz sentido e acaba por também clarificar de certa forma. Relativamente à proposta do Chega para que o cargo de Primeiro-Ministro e de Ministro de Estado só possa ser exercido por portadores de nacionalidade portuguesa originária, basta recordarmos a discussão que tivemos a propósito do Presidente da República para perceber quão delicado e quão circunscrito esse tipo de limitações devem ser feitas. E, portanto, não nos revemos em qualquer limitação em função da nacionalidade portuguesa no que diz respeito ao Primeiro-Ministro e aos ministros, e achamos que, de facto, seria até um autêntico disparate ter isso na nossa Constituição.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre a proposta do PSD, ela clarifica na relação com o artigo 117. Eu tendo a achar que ela é dispensável face ao artigo 117, mas nós não estamos contra o artigo 117 e, por isso, necessariamente também não estamos contra a proposta do PSD, deste ponto de vista, mas elas, tendo a achar, fico com a dúvida se é necessário esta adenda para que o 117 seja aplicado neste, tendo a achar que não, não tenho uma opinião fechada, mas aqui a questão é jurídica, não é política, em relação à do Chega é completamente política, é uma absurda proposta e estamos contra.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
No mesmo sentido das intervenções anteriores, apoiando a proposta do PSD e em oposição frontal à proposta do Chega, fazemos a proposta, no caso da Presidência, de ela não ser circunscrita a cidadãos de nacionalidade portuguesa originária. No caso de primeiros ministros, bem, por acaso nunca tivemos primeiros ministros que não tivessem nacionalidade portuguesa originária, mas já tivemos, na história do nosso país, primeiros ministros ou pessoas desempenhando cargos afins, a começar por Alexandre de Gusmão, que era o valido do rei Dom João V e que nasceu em Santos, no Brasil, que nasceram em territórios que hoje não são portugueses. E, de certa forma, embora não seja comparável, porque não é a mesma coisa, custar-me-ia bastante ver a Constituição ser mais retrógrada e mais excludente do que aquilo que tempos passados da nossa história, tempos até pré-constitucionais da nossa história, foram relativamente tolerantes e inclusivos de pessoas que não tinham o percurso mais típico que nós hoje reconhecemos nos nossos políticos. Se de hoje para amanhã houver alguém muitíssimo talentoso que tenha dado muito ou que possa vir a dar muito ao nosso país e que por acaso tenha vindo para Portugal com um ano, não pode ser Primeira-Ministra, Ministra das Finanças ou Ministra de Estado e da Defesa, seria verdadeiramente uma perda para o país. E é aqui está como certas propostas que são nacionalistas, são antipatrióticas.
Muito bem, dou a palavra à... Pode. Ou já tinha...
Eu queria só perguntar, aproveitar para perguntar, eu ouço e, sem prejuízo daquilo que dirá a Sra. Deputada Mónica Quintela, queria aproveitar para perguntar ao Chega se, portanto, respeitando a coerência política e até intelectual das propostas apresentadas um pouco por toda a Constituição quanto à nacionalidade originária e quanto à circunstância de entenderem que as pessoas que não tenham nacionalidade originária não podem representar o país, eu queria perguntar se considera o mesmo, por exemplo, no desporto. Se o Chega considera que nós podemos ser representados por portugueses que não tenham nacionalidade originária, por exemplo, na seleção portuguesa de futebol ou de outras modalidades, porque a pergunta é objetiva, porque eu acho que isso traz coerência ao fio condutor do raciocínio e estava aqui a questionar-me a mim próprio e queria fazer essa pergunta.
Para terminar a intervenção do PSD, a sua deputada Mónica Quintana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer as intervenções todas e não tenho mais nada a dizer, concluo. Muito obrigado.
Agora, para terminar, a sua deputada Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. No mínimo concordamos todos em discordar, E obviamente que estamos na Casa da Democracia e cada um tem direito à sua opinião. Quanto à questão que colocou o Sr. Deputado André Coelho Lima, apesar de ter sido objetivo, obviamente não podemos comparar o exercício de representar o Estado português, ter funções, seja de Presidente, Primeiro-Ministro ou afins, com uma atividade desportiva. Portanto, é algo que não se enquadra, nem tem uma coisa nada a ver com a outra, e poderá ser, obviamente, motivo de discussão, mas penso que não é aqui o sítio para a termos. Obrigado.
Muito bem. Um representa o desporto, outro representa o país, mas o desporto, se forem campeões, também toca o hino nacional. Isso é uma questão
muito complicada. Já agora, se me permite, poderão ter essa discussão na Comissão de Desporto, por isso.
É noutras situações. Muito bem. Vamos passar ao artigo 153, onde só têm propostas o PSD e o PCP, e, portanto, nesta situação, passo a palavra pelo PSD à senhora a deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, a nossa proposta é muito simples. Relativamente ao artigo 153, que rege sobre o início e o termo do mandato dos deputados, e designadamente no número 2, diz que o preenchimento das vagas que ocorrerem na Assembleia, bem como a substituição temporária de deputados por motivo relevante, são regulados pela lei eleitoral. Porém, não é a lei eleitoral que regula a matéria do preenchimento das vagas e das substituições, mas sim os estatutos de deputados. E, nessa medida, nós propomos a supressão da expressão eleitoral e que fique diretamente que são regulados pela lei e não pela lei eleitoral, portanto, pela lei. É o que está aqui em causa, portanto, porque é uma questão de, no fundo, trata-se de uma retificação de um preciosismo relativamente à lei, porque não está correto, e a lei, a Constituição é nossa, há uma matéria, a nossa lei fundamental, e, portanto, se puder estar o mais correta possível, melhor. É a alma de um povo, a Constituição é a alma de um povo. Daí ser preciso ter tanto cuidado.
Tem a palavra agora a senhora deputada Alma Ribeiro. Não sei se é a alma do povo todo, mas
eu passei a vida toda a ouvir trocadilhos que o meu nome por uma vez posso fazer para mim.
Já tens slogan para as presidenciais.
Povo trabalhador, exatamente, que isto para bandidos já representamos, estou brincadeirinha. Então Eu não vou também demorar muito, porque a proposta vai precisamente no mesmo sentido que a do PSD. No fundo, faz-se uma referência a que há uma definição depois feita pela lei eleitoral. Isto não é feita, essa definição do preenchimento de vagas e da substituição dos deputados, não é depois feita pela lei eleitoral, está regulada, neste caso, no Estatuto dos Deputados, e, portanto, é só clarificar nesse sentido.
Tem a palavra agora, pelo PS, a senhora deputada Isabel Moreira.
Acompanhamos. Obrigada.
Tem a palavra, pelo Chega, o senhor deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, senhor Presidente. Esta alteração faz sentido também a nosso ver e acompanhamos também as propostas.
Tem também agora a palavra a seguir a senhora deputada
Patrícia Gil Vaz.
No mesmo sentido, senhor Presidente.
No mesmo
Muito
sentido.
Bem. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Idem, Sr. Presidente.
E o Sr. Deputado Rui Tavares.
Também.
Muito obrigado. Quase já nem passo mais a palavra à doutora Mónica, porque ela já agradeceu. Pronto, está feito. É o artigo 154, e, portanto, vamos só fazer o 154 e o 156 para acabarmos esta reunião. Portanto, o 154 só tem proposta do PCP, e, portanto, peço à senhora deputada Alma Ribeiro para fazer a... Ah, está bem.
É muito simples esta proposta e ela, de facto, aquilo que visa fazer é incluir no número 2 a referência a impedimentos e não apenas a incompatibilidades. A epígrafe contém o termo impedimentos, mas depois o artigo não...
É só acrescentar.
não o refere e, portanto, entendemos que essa omissão deve ser corrigida, até porque os impedimentos também têm de ser efetivamente estabelecidos por lei.
Passo então a palavra agora à senhora deputada Isabel Moreira.
Está correto, acompanhamos.
À senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós também acompanhamos esta proposta, apesar de na epígrafe do artigo estarem referidos os impedimentos e da própria Constituição não definir o critério material para definir o que são incompatibilidades e impedimentos, nós achamos que faz todo o sentido este aditamento, até porque, como sabemos, as incompatibilidades são distintas dos impedimentos e portanto, acompanhamos este aditamento sem desenvolver, podíamos desenvolver, mas se calhar, dado o adiantado da hora, não faz sentido desenvolver muito mais, mas podemos dizer aqui que, como nós sabemos, a razão de ser das incompatibilidades esteve sempre associada ao princípio da separação de poderes. É isto que se pretende com este instituto, que este Instituto das Incompatibilidades também encontrou as suas raízes no direito inglês, no Act of Settlement de 1700, e também dizer que falamos de dois institutos completamente diferentes. As incompatibilidades visam proteger o mandato parlamentar, o seu correto exercício por parte daqueles que foram democraticamente escolhidos pelos cidadãos e eleitores. Logo, não se refere à idoneidade para exercer a atividade inerente ao mandato, mas diz respeito a razões de ordem técnica, funcional ou moral que conduzem à impossibilidade jurídica de exercer simultaneamente um mandato parlamentar com outras funções e atividades públicas e também privadas, ou de conciliar o seu exercício com determinado tipo de situações de facto ou direito. As causas das incompatibilidades têm sempre a ver com posições ou relações ou situações relativas a um sujeito específico que poderão influenciar na regularidade do exercício do mandato. Pelo seu contrário, os impedimentos que é o que o PCP pretende agora aqui incluir na Constituição não obstam a que o parlamentar exerça determinadas funções ou que se dedique a determinadas atividades, antes lhes impossibilitam a prática de certos atos relacionados com essas funções ou atividades. E, portanto, o parlamentar pode acumular o exercício do seu mandato parlamentar com determinadas funções ou atividades, apenas estando vedada a prática de certo tipo de atos no âmbito dessas mesmas funções ou atividades, isto é, o exercício destas funções ou atividades não é impedido, mas restringido. Distinguido que estão os dois institutos, concluímos, como referimos anteriormente, no sentido que nós não temos a apostar a esta clarificação e a este aditamento dos impedimentos no texto constitucional.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Acompanhamos a proposta. Obrigado.
Muito bem. A Sra. Deputada...
Depois desta explanação, dizia só que acompanhamos.
Sr. Deputado Pedro...
Idem, Sr. Presidente.
E o Sr. Deputado Rui...
Também.
Eu até já poupo a segunda palavra, portanto. Muito bem. Vamos passar ao último, então, desta sessão de hoje, ao artigo 156. Só tem proposta o Chega e, portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este artigo 156, a razão desta proposta é simples. Apesar do texto constitucional assegurar aos deputados o poder de requerer e obter do Governo ou de outras entidades públicas elementos e informações que considerem úteis para o seu mandato, a verdade é que o Governo muitas vezes não responde. Ora, ao direito dos deputados corresponde um dever por parte do Governo. Assim, o que se pretende é que este artigo deixe de ser meramente proclamatório e passe a prever consequências para o incumprimento do dever de prestar informações aos deputados, cabendo depois a discussão sobre as eventuais consequências ao legislador ordinário. E já agora, lembro que ainda há pouco tempo tivemos na Conferência de Líderes algumas situações que envolveram até pedidos feitos pela Iniciativa Liberal em que realmente não foram ou respondidos ou levantaram questões sobre o poderem ser efetuados ou não pelos próprios deputados essas questões e se teriam que ser respondidas ou não. Obrigado.
Obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não nos parece que isto seja matéria de Constituição e também há aqui uma questão que é muito importante, a própria consequência política que se retira muitas vezes da não resposta, que é não respondeu, Muitas vezes podemos usar isso mesmo para dizer é porque não sabe. Mas isso é toda uma discussão que cabe no domínio de fazer ou não na lei consequências em termos de prazo e destas consequências, mas não nos parece matéria de Constituição. Muito obrigada.
Tem a deputada a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga do Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com esta proposta, o Chega pretende consagrar no texto constitucional um tempo razoável para que o Governo ou os órgãos e entidades públicas possam facultar os elementos, informações e publicações oficiais e pretende também ainda que a lei regule as consequências para o incumprimento deste dever. Nós compreendemos o objetivo da proposta do Chega. Aliás, o PSD também tem vindo a denunciar os excessivos atrasos e as excessivas omissões ou não respostas do Governo e que é fundamental que o Governo faculte a todos os deputados em tempo razoável estes elementos, quer seja em relação a perguntas, quer seja em relação a requerimentos, até porque nesta situação que nós vivemos de maioria, do rolo compressor da maioria socialista, sabemos que muitas das vezes, na prática, são obstaculizados estes elementos, quer através das perguntas que não são respondidas, quer através dos requerimentos. E, portanto, concordamos com o princípio que está subjacente a esta proposta, no entanto, em rigor, devemos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, temos algumas dúvidas sobre por que razão o Chega apenas faz referência na sua proposta aos requerimentos e nada diz quanto às perguntas regimentais. E também não podíamos deixar daqui de referir que já está previsto no número 3 do artigo 229 do regimento, ou seja, na lei ordinária, que o Governo e a Administração Pública devem responder com ordem que a questão justifica, não devendo esta resposta exceder os 30 dias. Quanto às consequências, também o regimento já prevê dois tipos de consequências, quer no número 1 do 230 do regimento se prevê que na primeira semana de cada mês deverão ser publicadas no diário e no portal da Assembleia da República, na internet, as perguntas e os requerimentos que não são respondidos no prazo de 30 dias e, por outro lado, também está prevista outra consequência no regimento, no artigo 21, número 3, alínea C, que é que a Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares deve promover, no início de cada sessão legislativa, de um relatório do progresso relativo à aprovação e à entrada em vigor das leis, da sua regulamentação, incluindo o cumprimento dos respectivos prazos. Apesar de entendermos que há aqui uma redundância, porque já está previsto no regimento, quer o prazo razoável, quer as consequências para o seu incumprimento, não nos opomos à sua consagração constitucional, até porque falamos de um direito que os parlamentares têm e também um direito que não está sujeito à discricionariedade destas entidades decidirem ou não se vão ou não responder. E, portanto, há realmente um dever de resposta que é funcionalmente vinculado e que deve ser exercido a tempo razoável por parte quer do Governo, quer das entidades da administração pública. Obrigada.
A palavra à Sra. Deputada. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Dizer que esta, na nossa ótica, esta proposta, esta imposição deve constar da CRP.
É? Não percebo.
Dizer que, na nossa opinião, esta imposição que o Chega faz nesta proposta de alteração não deve constar da CRP.
Sim, de acordo. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Não está. Sr. Presidente, da nossa parte, nós percebemos a preocupação, acompanhamos as bases que lhe servem de justificação. Muitas das vezes o Governo faz pouco da obrigação legal que tem de responder aos órgãos que o fiscalizam, em particular a Assembleia da República. Não nos parece, no entanto, que esta obrigação deve ficar definida na Constituição da República Portuguesa. Fazia mais sentido haver algum tipo de penalização, mas legal, não constitucional.
Tem a palavra, para terminar, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, no mesmo sentido, e apenas acrescentar que...
No mesmo sentido é não concordar, não é?
Diga?
No mesmo sentido, é não acompanhar.
No mesmo sentido das intervenções anteriores, e só acrescentar que este em tempo razoável introduz aqui uma dimensão de subjetividade que, pretendendo ajudar a resolver um problema, se calhar ainda o aumenta, porque o que é razoável para o Parlamento pode ser irrazoável para o Governo e vice-versa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, vamos terminar aqui.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Ah, desculpa, pois não dei a palavra. Peço desculpa. Sou eu próprio, já estou...
Não faz mal. É apenas para dizer que, em relação ao PSD, que estamos dispostos a alterar e incluir, portanto, a parte das perguntas, obviamente, que neste momento... O que é facto é que não existe nenhumas consequências reais e em resposta também O Bloco de Esquerda, o que diz a lei, o que nós propomos é que deve a lei regular. Portanto, não estamos a colocar aqui, mas a passar para a lei como forma de regular a seguir quais são essas consequências.
Obrigado. Muito obrigado.
Só aqui um esclarecimento em relação à minha intervenção para dizer o seguinte. Conforme as dúvidas que nós levantámos, nós o que entendemos é que o regimento já prevê este tipo de regulação, quer do prazo razoável, quer das consequências para na observância dos prazos. E, portanto, parece-nos a nós também, apesar de nós, como referimos aqui, concordarmos com o objetivo que está subjacente a esta proposta, parece-nos que o Chega poderia melhorar esta proposta no sentido de não fazer referência à lei, porque o regimento não é uma lei, tecnicamente não é uma lei ordinária. E, portanto, se calhar sugeríamos ao Chega que pudesse reformular esta proposta, não só no sentido de integrar quer os requerimentos, quer as perguntas regimentais, mas também não fazendo referência à lei, mas sim ao regimento. Obrigado.
O que eu percebi é que o aprofundamento também não vai levar a nada, porque o PS discorda, portanto, está a reunião terminada. Pronto.